Rápidos Cast. Agora.
Fala galera, beleza? Aqui é o MP e esse é o Rápidos Cast. Bem-vindos a mais um episódio. Esse é o Rápidos Cast número 76. Seu podcast BR Azuca de MTG. E com a gente hoje, Felipe. Felipe, feliz ano novo!
Feliz ano novo! E aí, MP? E aí, pessoal?
Pois é, ano novo que só começa depois do carnaval, então estamos aqui, cara.
Firme e forte. Carnaval sempre...
Aliás, você desfilou na Unidos do Pacto das Guildas, não?
Não, fui nos blocos por aí, né? Tem que aproveitar.
Não era você na Acadêmicos da Vila Tolariana?
Não. Eu fui só no... Fui no Metallica.
Você não é pessoa de carnaval, tudo bem. Vamos lá. Ó, primeira coisa, nós temos iTunes, tá? Feed do iTunes, então... aproveitem aí quem tava pedindo. Ru, é nós, estamos no iTunes, estamos famosos. Deve ter umas 5 feeds do iTunes. De uma cada tentativa que a gente criou. Hackdoscast@gmail.com é nosso e-mail. E o Facebook tá aí embaixo também, YouTube também. E o Twitter, que é @hackdoscast. E por que essa bagaça se chama Hackdoscast, Felipe?
Porque aqui é BR.
Muito
Kindle
bem.
Kindle.
Toda quarta. Quarta antes do almoço tem um episódio novo no WordPress, lá é hackdoscast.wordpress.com. Se você estiver nas feeds, você também vai receber na mesma hora, tá? Então, tá aí. Queria agradecer aos ouvintes que enviaram, agradecer aos ouvintes, viu, Fernando, você que está escutando. Ah, se estiver escutando, vai estudar, escuta depois, que o programa é atemporal. É agradecer aos ouvintes que mandaram várias perguntas aqui. Desculpa, não deu para perguntar tudo, a entrevista com o PV já foi feita. Nesse momento ele está lá no camarim com os cuidados do nosso Teobaldo, nosso planinauta desempregado.
Coitado. Ou,
escraviário, né, estagiário com escravo. Não deu para perguntar tudo, porque o podcast ia ficar muito longo, então, quem sabe na próxima, né, também não deu para acreditar todo mundo que fez pergunta, a gente meio que incluiu tudo no meio da conversa. Eu acho que ficou bom, né, Felipe?
Gostei, ficou legal.
Ficou bom, é muito bom ver o PV falar, ele fala com uma naturalidade, facilidade das coisas que ele entende, acho que dá para aprender bastante, né, e é legal saber que ele tá próximo da comunidade aqui. Porque a maioria do conteúdo dele está em inglês, né? Que ele trabalha com o pessoal da Channel Fireball, então é bom ver ele falando a nossa língua, explicando pra gente diretamente as suas dúvidas. Né?
Isso aí.
E o que mais? Eu queria perguntar pro Fernando se ele estivesse aqui. Parece, sabe aquela carta Tornar Imenso? Então, o Fernando está no Recife, né? Parece que castaram Tornar Imenso e um galo lá no Recife. Né? Eu vi umas fotos aí, não sei.
Eu não vi.
Estamos jogando Magic no Recife, pelo menos. que mais? Ah, notícia triste, nós não vamos pro GP, né? Vamos explicar então. O Grilo tá em outro continente. O Fernando tá muito longe, em Recife. E eu não posso por causa de coisas do trabalho. Você também não sabe, né, Felipe?
Ainda não. A chance não é muito alta, mas ainda não. Depende de encontrar um preço bom aí.
Pra nós dois foi coisa do trabalho. A gente muitas incertezas na vida. E a gente teve que esperar para saber se ia ter o tempo livre para ir no GP e também o dinheiro para ir. Só que agora ficou muito em cima e as estadias e as passagens aéreas ficam muito caras, tá? Então o custo triplicou, até quadruplicou, dependendo do que você estiver vendo. Então não vai mais rolar, pelo menos para mim não vai. Mas no GP São Paulo, que é daqui a 5 meses, né, com certeza eu vou estar lá.
Estaremos lá.
Estaremos todos lá, isso aí. Se não tivesse esse GP São Paulo, eu ainda estaria pensando em ir para Porto Alegre, cara, mas como vai ter, então fica mais fácil a decisão, porque é questão de dinheiro mesmo, ficou tudo muito mais caro, né?
Sim, eu não desistindo de achar uma promoção aí.
Se você for, a gente avisa aqui, viu? Está chegando, é daqui a 2 semanas.
Eu não desisti de ter uma promoção, mas...
Muito bem. Teve um... Na semana passada, lembra que nós falamos que o colar do Basilisco estava muito caro?
Sim, então, comentou bastante.
O Renato, nosso ouvinte, mandou um e-mail, obrigado, assim que ele escutou o podcast, acho que foi no dia seguinte, dizendo que é devido a um deck do Modern que estão testando, um deck de Eldrazi. Eu acho que eu coloquei isso na fase de compra.
Ele estava usando no side, parece que passou para o main deck, foi num GP, aí apareceu...
É um Eldrazi Tron. Explodiu, né? No mall também tem jogado bastante, cara, de acordo com ele.
Estava no site, acho que aí trouxeram pro main deck, apareceu ou no Star City ou no como chama, GP. E não, o cara não foi nem tão bem, né? Mas
você sabe qual Eldrazi roda bem com esse negócio?
O... como chama?
Findador.
Vingador?
Endbringer, né? Aquele que dá
aquele
pinger.
Ah, o pinger.
Isso. E, lógico, uma carta que estão testando nesse deck também, que é a balista.
Balista é. Com esse bichinho, é legal.
Balista com toque mortífero, pinga qualquer coisa e mata, né?
Porque a tiragem não é tão grande também, né? Porque ele é de World Wake. É de World Wake, né?
Nossa, eu não lembro.
É World Wake.
É.
Não é de Zendikar.
E só tem uma, se não me engano.
É, ele não teve reedição. E aí, World Wake não foi, acho que, comparado com o Zendikar, não abriu tanto assim.
Não. O André do Motivo fez um vídeo, inclusive, sobre isso. Saiu hoje ou ontem, não lembro. Exatamente não, sobre essa carta. É, daquela série Why So Caro.
Nossa, não vi, não.
Aí é de World Wake, sim, tá $17. Mas o André fez falando exatamente desse deck. É, a carta é boa. O preço dela é por causa dessa única printagem só, que é de World Wake, infelizmente, tá? Quem quiser usar ela vai ter que aguentar esse preço alto. Oferta e demanda, gente. E o que mais? Correção da semana passada, Felipe, falei uma besteira aqui. Parece que o chapeamento ucraniano é tão bom, que mesmo sendo banido no Pauper, ele destrói o formato.
É verdade.
Ele não destrói o Pauper porque ele é banido. Mas se não fosse banido, lógico, destruiria o formato, né, gente?
É. Sim.
É que o Grilo que manja mais das cartas dessa época, tipo Mihojin, Ravnica e... qual a outra? É, Kamigawa. Essa época que eu tava falando de jogar o Grilo aqui. Tá mais atento. Mas enfim, passou despercebido. E era isso. Vamos passar pra próxima fase?
Vamos lá.
Vem, Teobaldo.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Manutenção, hora da informação. Felipe, já falei que temos iTunes?
Eu acho que não. Bom,
e vamos para os spoilers de Modern Masters 2017, então.
Vamos lá. E aí, né? Acho que finalmente tivemos The Nation.
E, como raro, hein?
Como raro, o que é muito bom. Acho que o pessoal tava pedindo em Amonkheth, mas a nova política da Wizard de não ter Mass Removal abaixo de 5 manas meio que impedia isso.
Você viu a história sobre o reprint de Danação? Saiu um artigo.
Não li a história, eu vi o artigo, mas não li.
Saiu um artigo que ele... Pronto, tá aí, se vire. Aí coloca a imagem da Danação. Foi bem assim mesmo, tipo, pare de me encher o saco. É, ele conta que eles estavam pensando em reprintar em Magic 2000 e... Ai, caramba, esqueci, acho que foi 2014, 2015, eu não lembro. Em um Core 7.
Uhum.
E... também em From the Vault Aniquilação, né? Annihilation. E os dois sets iam sair juntos na mesma temporada. Então quando eles decidiram não reprintar nesse Core 7, já era tarde demais para incluir Danação no From the Vault. Mas então acabou ficando sem relançar.
Mas From the Vault não ajuda, cara.
Não, não ajuda, mas já seria uma bela carta para um From the Vault, né?
Mas sim, mas não ajuda.
Não rolou.
Mas não ajudaria muito, não. Na acessibilidade deles, não.
É como o Jace, né? E as outras cartas que já saíram From the Vault também. Tipo, quem precisa muito de uma, vai e pega. Mas quem quer fechar um set, fica complicado.
Sim.
E o que mais temos aí?
Mas é uma boa até aqui, né? Vai. Acho que vai abrir muita caixa, pelos que eles falaram. A tiragem é muito maior e não vai só pra WPN, então.
Ótimo.
Bom, temos Snapcaster como mítico, acho que era esperado.
É mancada dupla com o Thiago Chão, porque é outra imagem também.
Exato.
A imagem tá boa, tá legalzinha.
Mas eu não gosto dessa perda da história, não, do Magic.
É, né? Falando em perda de história e o rosto de uma pessoa, tem outra carta também com o rosto de um jogador que foi substituída.
Ranger of Hills.
É, veio como raro.
Como rara, uma carta legal de relançar, mas de novo, mancada com a história.
Sobre o Ranger of Hills, é uma daquelas cartas que é como o Tandor tinha falado, né? Não paga o booster, mas você não fica tão triste de abrir.
Ah, temos muitas cartas assim nessa edição já, inclusive no slot em comum.
Sim, tem um monte de carta aí que é rara, que na edição original tá valendo entre 5 e 9 dólares, o booster de Modern Masters é $10, né? Ranger of Hills é uma delas, tá mais ou menos $8, e se você abrir, você não paga teu booster, mas, né, dá pra ficar feliz, porque é uma carta que você passa fácil, joga moda e tal.
É, eu não vi o preço direito, mas eu acredito que nessa faixa tem Temporal Master, Bonfire,
assim?
Em Twitch, eu acho que estão mais ou menos nessa faixa. Acho, são cartas, cara, legais de tirar. É o
Restoration,
Restoration também. Acho. E o Fantasmal também. Fantasma também. Image, são cartas legais, úteis. Sempre vai ter alguém procurando, geralmente. Então, bom, de bom temos Nymphala também.
Ah, Nymphala, boa carta de sideboard.
Sim, ainda, mítica, né? Ainda é usada. Mítica é uma carta mítica, né? Então,
uhum.
Temos lá Goblin Guide, finalmente.
Boa, voltou.
Slot Goblin raro. Sim, né? Então, muito legal.
Essa imagem é a primeira vez, né? Que ele tá,
primeira vez essa imagem.
Legal.
É, porque é o terceiro reprint, né? Teve como, acho que é não. Não era Baia Box.
É Grand Prix.
Era Grand Prix.
Isso.
Aí tem Zendikar e agora essa nova versão. Bonitinha, eu gostei da. Tanto do, da imagem do Ranger Fields quanto do Goblin Guide. São novas, achei bem legal. Uhum. E continuaram temáticas, eu achei isso muito interessante.
É, interessante. E você acha que pelo fato da imagem ser diferente pode ter alguma influência na, no abatimento do, do preço?
Cara, acho muito difícil.
É.
Acho muito difícil.
Quando repete a imagem fica mais fácil, né? Na verdade o que muda é só a edição. Mas quando a imagem é diferente pode ser que tenha mais apelo pra alguém e aí ele não reduz tanto o preço.
Cara, o original vai sempre ser mais caro. Vai cair, mas vai cair, sei lá, pouco.
É, pra quem quiser
novo,
saber.
O novo geralmente vai ser bem mais barato, a não ser que a imagem seja tipo, mega fantástica. E, tipo,
é. O guide original você consegue entre 20 e 25 dólares nas lojas mais baratas dos Estados Unidos.
Deve cair, mas...
Okay.
Eu não sei, é, por exemplo, temos nas Fatlands, né?
Ah, belo reprint, tá
precisando. Que é legal com o guide também.
É, as Fatlands de Zendikar, né? As de coisas
limites. Ajuda aí a criar um teminha de... Quem sabe não tem um tema de lands, né?
É, eles falaram que vão focar o tema dessa edição em duplas de cores, tá? Principalmente duplas de cores amigas. Só que eles lançaram Fatlands inimigas, as Freelands de Alara e todos os Guild Gates, os 10 Guild Gates, né?
E printaram o ciclo de Alara, né?
É, de criaturas em comum dos fragmentos. Então tá esquisito, né? Disseram que vai ser duas cores, mas tem muita coisa voltada
para três cores. É um splash, né? Duas cores mais splash.
E o que mais que a gente tem então de carta de destaque?
Ah, eu acho legal destacar o Goblin Assault, que pode ser um subtema de Goblins. Talvez possa aparecer aí Rabble Master, Shifting Goblin, talvez de Gengar, qualquer coisa assim pra fazer um subtema Goblin.
Beleza.
Vamos ver. Mountain Rain voltou.
Incomum?
Incomum, o que é...
Era comum na primeira printada.
Acho que era comum, mas, né... Incomum, estressante terreno comum.
Eu gostei de ver Might of the Cross, Felipe.
Might of Cross é bem legal, incomum.
É um pump spell que só tem uma printagem, que é lá em Time Spiral. E é uma incomum que tava perto de 10 dólares.
Sim, e tava tenso.
É. É, o pessoal tava usando Infect, né? Porque se você jogar na fase principal é uma mana, dá mais 4, mais 4.
Isso é um deck. Vai só em um deck, mas mesmo assim. Printagem numa edição que tem printagem super baixa até.
Yep.
Ah, já é antiga, né? Temos Inquisition comum, incomum novamente.
Perfeito, bonito isso.
Tava precisando. Exato.
Engraçado que é a mesma arte da nova Inquisition de
Conspiracy,
que é rara.
Isso faz ela ser mais bonita, eu acho, que eu não gosto desse frame da rara. Um selinho.
Ah, é?
Pra mim, né? Tem, deve ter gente que gosta.
Uhum.
E Path também comum em comum.
É, Path precisava também. Então, Path é uma carta que vale mais do que muita rara que tá no set. Sim. Então, se você abre um Path ou até um Path Foil no teu
Path
booster, você pagou o booster.
Inquisition também.
Inquisition também, verdade.
Então, e temos algumas coisas legais, como... Não lembro se eu falei Phantasma Image, Vencer também voltou como rara, Harmonize como incomum.
Stone Silence.
Stone Silence, Griff Chief Cage.
É, a Cage voltou, verdade.
Findar também, Terminate.
Findar voltou, é uma comum, né, lá de conjunção, foi vista pela primeira vez lá, joga bastante Pauper e tava quase um pouco abaixo de 2 dólares. Então, tomara que ajude a baixar o preço pra quem precisa jogar Pauper.
Eu acho que é isso aí.
É isso aí?
Por enquanto.
Então,
exato.
Vamos dar prosseguimento aqui. Semana que vem deve ter mais spoiler e a gente comenta, né? Curioso, cara. É, já sabemos que não vai ter Veredito Supremo nessa coleção, viu?
Sim. Acho justo, né? Ter dois é complicado, não.
É que uma cólera seria preta e a outra cólera seria azul e branca, mas
isso,
não.
A gente tem Bonfire, né? É quase uma cólera.
É verdade. No artigo do Adam Prosser, que ele inclusive fala um pouco sobre o limitado, que eles focaram da seguinte maneira, Felipe. Se você for draftar, pra quem for draftar aí ou jogar selado, azul e branco vai focar em blink. Azul e preto vai focar em instant control. Preto, é Rakdos, né? Preto e vermelho vai focar em Unearth. Então é aquele tema de Alara vai voltar para as criaturas de Unearth.
Tema de Bix.
RG vai ser em Go Wide, que ele diz que é fazer tokens, né? E fazer as tokens ficarem maiores.
Uhum.
E G vai ser em Populate.
Mas eu acho que aí você olha, por exemplo, você vê, ó, Red Green Go Wide, Green White Populate. Então os dois vai com ficha. Black Red Nerf com Grixis tendo um negócio instante Counter Spell.
É o
tema de Grixis.
Vai ter uma sobreposição então dessas.
Parece que sim.
Tá.
O White Blue com Blue Black. Então você tem um Blink com o Blink Control. É o Nerf ou um Nerf com um pouquinho de Control. É o tema de Grixis, né?
Interessante. Cara, você lembra da loja do Willy Edel que no ano passado, no ban, fez um tipo de promoção sobre refund? Que se você levasse as cartas que quem tinha comprado no último mês, tal, conseguia crédito. A Tiana Fireball tá fazendo algo parecido, né? Quem compra as cartas reprintadas nesse Modern Masters nos últimos 30 dias, consegue refund total por elas.
Legal.
Interessante.
Vamos ver se o pessoal volta a fazer.
Eu acho que é muito pouca gente que vai comprar, que nos últimos 30 dias comprou uma Fett lá, ou um Tarmogoyf, um Snap, mas se foi o caso de alguém quiser refund para poder comprar mais barato, né? Tá aí.
Ah, imagino que não seja tanto assim, não, o volume para.
É o seu caso? Você costuma comprar lá, né?
Não, eu parei quando eles começaram. Parou de fazer. Como chama? Frete mais barato. Agora o frete custa, acho que lá, $30.
Ah, pesa.
Nunca mais voltei. É.
Verdade. Bom, jogadores agora devem criar contas Wizards, viu, Felipe? Pra ir ligá-las aos seus DCIs, né? Acho que se você consegue ver os seus Planeswalker Points no site da Wizards, você já fez isso, certo?
Acho que não, você precisa logar. Você precisa conseguir logar.
Então, até dia 21/3, você tem que conseguir logar no site da Wizards. É só ter o teu DCI, criar uma conta Wizards e ligar essa conta ao seu DCI.
Isso é que se você coloca o DCI de qualquer pessoa no Planeswalker Points, aparece pra você. Mas você consegue ver o histórico das partidas em si, se você tiver logado. E ele só, pra você estar logado, você precisa fazer a conta Wizards. Então,
não, okay. É isso que eu consigo fazer.
Que antes era separado, parece que tinha uma conta do DCI. E tanto que eu lembro que eu tive que fazer isso pra depois olhar, não lembro mais, foi um tempo.
Ah, então quem consegue ver os seus Planeswalker Points na Wizards já tá garantido, já.
É, você tem que fazer o login, tem um pontinho lá que tem login, aí você tem que clicar lá em login.
Ok. É, quem não fizer isso até o dia 21/3 vai perder o... Acho que perde o DCI, né? Eles lançaram um artigo aqui na WPN. Inclusive pras lojas. As lojas também tem que saber que os programas vão estar atualizados, viu? Vai ter um tipo de atualização do programa de Event Reporter da Wizards. Tem até um artigo na site da WPN. E vamos falar de... Bom, não é fase de compra, mas a gente tem uma notícia de dinheiro pra falar, Felipe. Duas cartas mais raras do Magic... São duas cartas únicas, né? Só existem uma. Uma delas é 1996 World Champion. E a outra é um dragãozinho, né? Que tá difícil de pronunciar aqui. É Shigenur Dragon. Só existe uma de cada, né? E o 1996 World Championship foi vendida. O André Manente fez um vídeo sobre isso, inclusive.
Uhum.
É, no eBay. É, o sujeito literalmente comprou uma casa, né? Com que ele conseguiu a carta, foi $200 mil, aproximadamente R$620 mil por uma carta só. Né?
Essa carta que existe uma, né?
É, essa carta foi dada pro Tom Champagne, que foi o campeão de 96, e depois ela meio que sumiu do mapa. Né?
É, ele vendeu, né?
Ele vendeu para alguém, aí passou, e aí sumiu, e agora ela foi leiloada. Inclusive tem uma ressurgência em interesse de artes de cartas raras e únicas da Wizards, e uma das coisas que vai acontecer recentemente vai ser um leilão da arte desta carta. Né? Então, tem gente com dinheiro aí atrás de carta de Magic. Né? que mais? Ah, na semana passada tinha vazado uma coisa interessante sobre o Irmão Kef. Não é muito legal falar de vazar, porque às vezes a Wizards dá spoiler pra alguém falar, então a gente estragaria, né? Mas não é a carta inteira. É que apareceu, oh, Felipe, o começo da embalagem dos Planeswalker decks de Irmão Kef. E em português.
É, saiu no site da Wizards em português, pelo jeito.
Só em português. O Gideon vai se chamar Gideon Paradigma Marcial. Acho que é isso, não dá pra ler direito. É Paradigma Marcial.
Isso.
E a Liliana vai se chamar Liliana Manipuladora da Morte.
Esse, é, aproveitar e comentar, cara. Isso fez... A Liliana vai passar pro lado do Bolas?
Por que você acha isso?
Cara, era a Chandra contra o Tezeri, não foi não. A Jane contra o Tezeri agora. O outro foi... Nem lembro qual outro foi.
Ah,
é Nissa Nicole Bolas.
Planeswalker decks eram um contra o outro. É.
Sim.
Isso? Não, exato. Não, mas isso aqui não é dual deck, é Planeswalker deck.
Então.
Os Planeswalker deck. De...
Mas o último foi a Jane com o Tezeri.
Sim, mas antes dele não foi. Foi Chandra contra, acho que Nissa?
Não, não lembro. Nissa foi contra o Obnix. Eles foi o dual
isso,
deck.
Isso foi dual deck, mas Planeswalker deck.
Foi Chandra também? Foi Chandra e Nissa?
Foi Chandra e Nissa, foi.
Não, acho não sei, que, mas acho aquela que... imagem lá da Liliana, mas isso aqui, não sei não.
Vamos esperar. Mas o Gideon dá pra ler a primeira habilidade aqui. O Gideon vai custar 4 e uma branca, e a primeira habilidade dele é mais 2. Desvira todas as criaturas que você controla, aquelas criaturas ganham mais 1 até o final do turno. É boa habilidade.
Sim, não é ruim não. 5 manas. É que 5 manas pra uma habilidade agressiva, né?
Mas dá mais 2, né? Dá mais 2.
Ah, né? Não, sim, mas 5 manas é um custo talvez alto pra ter um planalto agressivo. Eu tô pensando se é dessa vez que eles erram a mão e vai jogar T2.
Ah, tá. A Liliana, Manipuladora da Morte, custa 5 e 2 pretas. 7 manas pra uma Liliana. É, mais 2, você coloca um marcador menos 1 em até uma criatura alvo.
Meu, mais 2 pra colocar um marcador, menos 1 marcador,
por
mais
7
né?
Manas. É brincadeira, né?
É, ela já é mais difícil. É.
Bom, e agora só nos essas notícias do MOL. Primeira coisa, lembra das Throwback Standard Gauntlet? Que a gente tá falando de Miragem e de Tempestade, né? Naquela época. Então, tinha até deck de Boom, né? Cadáveres Boom. É, eles cancelaram e substituíram por um draft qualquer. Acho que era Triple Zendikar original.
Pô, que triste.
É, deu algum problema lá. Eu não sei qual foi o problema, mas eles tiveram problemas e tiveram que cancelar. Agora, essa semana, já a primeira semana de março inteira, vai dar pra jogar draft do bloco de invasão.
Legal.
Invasão, conjunção e apocalipse. Dá pra aprofundar.
Agora que eu lembrei, eles não fizeram, né, o Gauntlet do Pro Tour.
Pro Tour Gauntlet. É verdade, não fizeram.
Olha só.
É verdade. Estão fazendo Standard Gauntlet. Bem lembrado, Felipe. Não tinha reparado nisso. É, sobre Treasure Chest, a última notícia é que vão colocar no update de Modern Masters 2017, vão colocar cartas finalmente com Monarca. Né? Tem aquela carta de Legacy, que tá jogando Legacy no Death in Texas, né? O Palace J.
Não é o nome.
Né? Que é um tipo um Journey to Nowhere, mas é uma criatura e tem a ver com Monarca. Então essas cartas com Monarca vão aparecer em Treasure Chest a partir do update de Modern Masters 2017. Então tá aí a dica pro pessoal. A gente espera até que o meta do Magic Online fique mais similar ao da vida real, porque assim dá pra treinar mais o Magic Online e tentar extrapolar resultados e desempenhos.
É, melhor, né? Porque fica complicado, assim, você não pode ter todas as cartas pra jogar, né?
Isso. Agora vamos falar de compra de verdade.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra no Rakdos Cast.
Muito bem, fase de compra. Já falei que temos iTunes, Felipe?
Eu acho que ainda não. Então vamos sempre comentar.
Temos feed do iTunes. Só vai ficar de saco cheio. É, vamos olhar um pouco o que mudou nos preços da semana. Assim, de cara a gente sabe que os spoilers de Modern Master vão influenciar no preço. E influencia de duas formas, né, Felipe? A primeira é, se a carta for relançada, se ela já foi anunciada, já foi spoilada, o que acontece com o preço?
Cai.
Ok. E se o spoiler for acabando e a carta não for revelada, o que acontece?
Sobe.
Isso, então se você...
Ou nem sobe, né? Ele dispara. Que geralmente não sobe por medo de reprintar. Então dá uma segurada geralmente perto do lançamento, onde as cartas estão todas esperando ali no patamar.
O Fernando até mostrou isso, ele tirou uns print screen um dia pra mostrar como é que a Star City faz. Sai do estoque, do nada, é mágica. No dia seguinte reaparece. Por exemplo, se você estiver esperando Caverna das Almas, tá? Nós estamos olhando na terça-feira, dia 28, último dia de fevereiro. Não saiu ainda a Caverna das Almas. Então, se você estiver esperando sair e ela não for relançada, cuidado, porque a tendência
vai
é
que
ela suba de preço.
Eu acho que vai acabar, né? Eu não sei. Caverna eu não sei, talvez não tanto.
Só dando uma passada rápida no tipo 2, Felipe, a única coisa assim, que subiu 30%, inclusive, foi a atravessar aquela floresta, né? A Uvenwald, que é aquela carta verde que busca terreno, ou se você tiver delírio, busca
terreno. Modern, né?
Por causa do Modern Death Shadow, né? Que é um deck de Death Shadow mais de delírio. Essa carta subiu 30%, então ela tá 3,50. 3 dólares e 50. Pra uma rara que muita gente achou que ia ser porcaria, até bulk, né?
Tá caindo.
Tá muito bom.
Vamos olhar. Eu peguei meu site, gostei dela.
Agora tá na hora do Modern, cara. E, nossa senhora, vamos ver. Tem uma coisa bizarra aqui. Por que que Rito de Passagem tá custando...
Aquele deck que eu te mandei.
Ah, tá.
Lembra do Balista com a Cobrinha? E tem gente que tá achando que isso vai jogar. Eu acho que não, porque é três mano, né? Mas...
pra quem não lembra...
Ou Marcadores, né? Hard Scale com a Cobrinha, mais Balista.
E por causa dessa especulação toda, a carta aumentou 1.700%? Só especulando?
Ela era bulk, né? Pelo menos no online.
E pra quem não sabe, Rito de Passagem de Darksteel, encantamento verde, duas e uma verde, três manas ao todo, e diz quando uma criatura que você controla causa... Não, é causado dano nela, você coloca um marcador mais um nela. E tá 8 dólares agora.
Isso aí, no online tá 1,72 e era 36 centavos.
Nossa.
O pessoal falou, você acha que vai jogar? Compra, porque perdeu, você não vai perder.
Não vai não.
Mas eu acho que não joga não. Sinceramente, nesse deck não.
Uma carta que talvez não saia, né? Não estava previsto, não estava vendo tanto jogo assim em Modern Masters, mas que está vendo jogo em Modern agora, é aquela Bauble, né? Bichard Bauble. Como é que
Bijuteria de Mist. Eu acho que entra assim porque ela vira e mexe e aparece em vários decks. E eu quero muito que entre. É uma carta que está realmente precisando de reprint.
Ela só tem um print que é incomum de Cold Snap, né?
Isso.
Tá a mais de 25 dólares atualmente. Uma porcaria de uma incomum de Cold Snap.
Ela fica variando muito de preço nessa faixa desde o começo de Modern, né? Ela dá os picos nos 30, volta pro 20. Dá pico nos 30, volta pros 20. Eu realmente espero que ela... Que seja reimpresso, né? Pra estar tudo isso.
Tomara. Que isso tá errado, né? Tá? Tem alguma coisa errada com uma cartinha dessa.
Eu gostei muito de Inquisition voltar como incomum.
Voltou, é verdade.
Como incomum é muito bom.
Aliás, é sobre essa a Mistress Bubble, é que o problema é que ela ativa delírio, né, cara? Ela não custa carta, não custa mana e nem custa vida.
Não, mas ela tem entre muito deck. Eu acho que ela devia ser reprintada assim, ó.
Ela tá vendo o jogo no Death Shadow.
Ela não atrapalha o limitado, então você pode botar como comum, inclusive, que os Grubs.
Tomara que volte. Mas o que mais no Modern tem baixado? A gente procura aqui o que tem baixado.
Goblin Guide baixou um pouquinho, nem baixou tanto, na real.
Foi anunciado de ontem pra hoje.
Todos os sets caíram um pouquinho.
Acho que tem que cair mais, cara. Ainda não dá pra comprar com uma Scald Tarn por 75, pelo amor de Deus.
Não, a Scald Tarn do Modern Master tá 50 dólares.
Ufa.
Eu acho alto ainda.
Também.
Eu ainda acho alto. Isso é se eu não me engano, é 36% menor, se eu fiz as contas certas de cabeça agora. Que ela tá aos 75 dólares. Então, eu acho que tem que ser menos. Porque ela sai como rara. Rara geralmente cai em torno de 45%.
É que 50%. Uma carta com essa abrangência também, vai do Commander até o Vintage, eu não sei se segura, mesmo numa raridade como rara só, viu? Não sei
eu
se
acho que é um pouco
abaixa
mais. Acho que chega a pelo menos 40 dólares. Mas 50 ainda é caro. Vamos ver o que vai sair.
Não, 50 é um roubo. E se você pensar pra nós pagamos 3 vezes mais porque a moeda, né? E também 3 vezes mais porque o booster dessa edição custa quase que 3 vezes mais. Então o booster custa 10 dólares, né?
Sim.
Então aqui seria uns 35 reais. Se a nossa moeda tivesse paridade e as coisas fossem justas, você estaria pagando 4 reais em um booster. Então você paga 90.
Sabe o que eu achei interessante?
É.
O movimento do Crucible, cara.
Se
tá baixando, eu acho que sai. Acho que o pessoal deve estar especulando. Porque tem Fetch. E Fetch com Crucible comba. Tá limitado, é legal.
Ah, bem pensado.
E fora o Guide. Então você tem uma.
Quanto que tá um Crucible hoje? Assim.
Visual $55.
Ah, tá muito caro. É, tá muito caro. É. Tem que baixar.
Tá. É uma carta que joga muito pouco. Mesmo no Legacy tudo, então. Uhum. Tem que voltar pelo menos pro patamar que ela tava, que era na faixa de $23, $24. Que foi o patamar antes de Fate Reforged que ela tava estacionada.
Bem lembrado. É, tomara. Ah, dá uma dica aí, Felipe, pro pessoal que joga com. Tanto em Legacy quanto em Modern com Burn. Né? É, lembra daquele Eidolon?
Uhum.
O vermelhinho, de duas manas vermelhas. Ele baixou 70% em uma semana, cara. Hoje,
sério?
Ele tá $10.
Nossa. Ele não tá... Ele tá nas coleções que vai ser reprintado?
A Terus não faz parte do bloco.
Não, Terus é depois. Que estranho.
Pois é, $10. Ele vem caindo, né? Assim, bem devagar vem caindo. Teve um spike recentemente, bem recentemente.
É que ele teve um puta spike também, né? Tem que lembrar que dois anos atrás ele deu um puta spike. E aí depois ele só meio que só veio caindo.
Não, mas até que recentemente, assim, ele teve um outro spike recentemente. Essa carta custava $6 há uma semana atrás, né? E agora ela...
É verdade, teve um spike.
Agora ela foi pra 10. Eu disse que caiu? Não, na verdade aumentou, né?
É, porque ela tava $6, ela teve um spike há 2 anos atrás.
É, aumentou 70%, eu me confundi.
Que Modern funciona assim, né? Eles vão por isso. O só aumenta por spike. Nunca.
É bizarro isso.
É dificilmente linear. Mas é. Rara geralmente vai subindo devagar. Eles vão vir no Modern Master, ela vai cair. E aí com o tempo vai aumentando linearmente, vai aumentando de preço.
Mas fica aí a dica pro pessoal. Olhem, esperem sair o spoiler, se vocês quiserem comprar alguma coisa do Modern, né? Mas se você suspeita que aquela carta não vai ser relançada, então cuidado, porque ela pode ter um spike, tá? Mas se é uma dessas coisas assim que já foi relançada, inclusive, não precisa comprar agora. Você não precisa de um Scald in Tarni de batalha de Zendikar original. Espera essa, quem sabe essa vai estar mais barata.
É, sempre vai estar, ponto, né?
A mais recente sempre vai estar mais barata. Né?
Sim, eu acho que...
Mesmo sendo de Modern Master, Felipe?
Sim, sempre tem mais barato. Por exemplo, você pega a Goyf, é $150 o de Fortified. O de Modern tá $120. É. São $20, R$60, pelo menos, né?
É, quando você põe assim,
São R$60 de diferença só pela edição do...
É mesmo.
Ou então em porcentagem vai dar o quê? 20 de 140? Vai dar uns... O quê? 10%? Não.
15%.
É, 10%, 15% por aí, né? Eu baixo bastante.
Sim, considerável.
Então, acho que vai ficar cara, porque tem que voltar e tem que baixar, tem que pôr uns $80.
É, até o momento nós não temos Goyf no spoiler, mas sabemos que ele é staple do Modern, deve voltar como raro. Tomara que volte como raro, pelo amor de Deus.
Vai. Eles não vão fazer esse downgrade.
Se Danação é raro, pô. O Snapcaster Mítico também foi sacanagem.
Mas era óbvio.
Cara, sacanagem dupla ainda, a imagem é outra imagem, não é o Thiago Chan aqui.
É, eu falei pra você, mas era óbvio. Gobots, nunca vai vir como raro.
Pô, você não pode lançar Snapcaster em qualquer coleção, né, Felipe? Ele tem a palavra flashback.
Nem da Nation.
Nem da Nation, mas tipo, o Snapcaster, agora é a chance de colocar ele. Ele joga Legacy, Modern, acho que Vintage também. Então,
ele pode vir em Eternal Master ano que vem. Ele pode vir de novo como Mítico em Eternal Master.
Ah, mas Mítico não, é sacanagem, Mítico.
Não vai vir como raro, não adianta. Sacanagem. Não é... Ele... Num site que você não tem... coisa de cemitério, você não pode botar ele como raro no limitado. Ele não pode aparecer muito no limitado.
Ah, o objetivo do set tem que ser colocar essas cartas na mão dos jogadores, assim, é.
Não adianta, você tem que ter... Eles estão desenvolvendo um limitado, então não adianta. Se você tiver interação com cemitério, você vai ter rede de cemitério, etc, você vai botar o...
Ah, você faz um tweak enorme nas comuns e incomuns para que ele não seja tão apelão, assim, mas... É, coloca o bicho como raro.
PF, Inquisition... Cara... Deve vir, espero que venha raio.
Ah, bom, eu acho que quem compra Modern Master, antes de estar se preocupando em ter um bom jogo de limitado, em se divertir jogando limitado, quer abrir cartas boas, quer abrir cartas valiosas. Eu prefiro
É uma loteria. Então, geralmente o pessoal vai abrir booster pra fazer isso, entendeu? Então, eles vão abrir como? Jogando. Porque aí tem premiação, etc. Eu acho super justo. Tem vários lugares aqui, pelo menos em São Paulo, tem alguns lugares pra jogar o draft. Eu acho super válido.
Ah, no GP vai ter como jogar
no esse GP draft. No GP vai ter selado.
Quanto que vai ser?
Quanto? Não lembro, acho que 180.
Ai. Quase caí pra trás.
3 booster? Eu não sei, não acho ruim não.
Ah, é Modern Masters, né?
Tem foil. Tem foil em todo booster.
É.
E você não vai draftar, você vai pegar uma pool, então eu acho mais legal, porque... Imagina vem um Goyf e um Snapcaster foil.
Imagina não vem nenhum dos dois.
Não, mas imagina numa situação dessa, vai ficar meio triste em qualquer sua escolha, entendeu?
Ah, sim, claro. Esse
sei
é o
lá, não é porque é o Foil deve valer mais que o Goyf, mas eu não sei. Finge que é a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa.
É que o draft é mais acessível também, né? São só 3 boosters, então você paga metade desse valor, seria uns 90,
não paga reais. Não, aqui em São Paulo tá R$130 os drafts.
Ai?
Com premiação.
Em booster de Modern Masters?
Em booster de Modern Masters.
Ah, tá. Aí sim. Bom, já estendemos bastante essa fase. Tá dado o recado pro pessoal. Fiquem de olho em Modern. Agora as grandes variações serão em Modern. Beleza?
Isso aí.
Então, break e já voltamos.
Uá.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui. No Rápidos Cast.
Felipe, nós temos iTunes agora, tá? Pra quem ainda não ouviu.
Pô, que legal, cara. Acho que eu vou até ver baixar um iTunes aqui.
Vamos lá. GP Utrecht foi tipo 2, foi na Holanda, e teve 1.230 jogadores. É, eu não vou conseguir pronunciar o nome de quem venceu, quem fez top 8.
Pô,
mas...
alguns são difíceis, né?
Complicado, cara, mas o top 8 foi meio que representativo do que tá o tipo 2 agora. Teve 4 Mardu, 3 BG e 1 Copycat.
Isso é o Mardu com balista.
Pois é, e aí a Wizard diferenciou ali o nome do deck, né? É, qual a diferença pra você entre Mardu balista e Mardu veículos?
Que ele tem balista.
O Mardu veículos não tem.
Literalmente, ele tem balista, é só isso.
Tá, o...
diferença é essa.
É... mas são, o Mardu Balista é, na verdade, um tipo de Mardu Veículos. Né?
É, mas parece que todo mundo é Mardu Balista, eu não entendi isso aí.
Não, tem um Mardu...
não, tem 3 Mardu Balistas e um Mardu normal.
Isso. O Mardu Balista de veículo só usa 4 Heart of Kiran, tá?
E o Veículos ainda usa o Caravan, o Water Spirit e, deixa eu ver, outras criaturas e Pia... não, tem Pia no Mardu Balista?
É,
não, né?
O Veículos usa uma Caravana e um Harvester.
Ele não tem Pia e parece e mais Planalto, né? Eu penso, é, acho que é isso.
E não, usa Balista também.
Ah, não, sim, é o Veículos normal tem menos Planaltas e tem Pia, por exemplo.
E não usa Balista.
E tem mais Veículos isso. E não tem Balista. E o Balista tem Balista e mais Planalto.
Agora, olha só que interessante.
70%... acho que é aquela estratégia, né, do mono-red contra um mono-red um pouquinho maior. Pra ficar um pouco maior e ganhar no late game, né?
Ó, Felipe, 70% do top 32 é BG Cobra ou Mardu Veículos. Um desses dois. São dois decks que estão dominando, né? E essa Healy tá ficando de lado. Combinho do Copycat.
Mas ainda tá lá, né?
Ainda tá. E além disso, no top 32 teve dois decks de UR Scavs.
E se você pensar, né? Ó, se pensar 70%, vai dar 35% para cada um. Que não deve ser exatamente 35%, mas sobra pelo menos 20% para o Copycat. Ou seja, não é tão diferente, né?
É, teve uma outra inovação ali, mas é meio que extrapolado do que é no do que foi o top 8, é verdade. Mas no top 32 tem dois decks de UR Scabs com visões febris, cara.
Legal.
Eu lembro que eu já tinha falado aqui desse deck que estão usando o Scab que. Quando ele tá no cemitério, você paga a mana, devolve ele pro jogo, né? Descartando carta. Estão usando isso com o Amálgama.
Pô, legal.
É, com aquela carta, reunião, encontro catártico.
É.
Bem interessante. Ali tem visões febris. É muito legal ver deck UR jogando. Eu gosto dessa estratégia. Eu uso no Duels, inclusive, visões febris.
É.
Interessante.
Estranho, né? Mas é legal.
E olha, pra dois decks você assim, viu? Top. É, fazer em top 32 num torneio com 1.200 jogadores é porque o deck tem chance sim de aparecer mais, né?
tem um Dynavolt também que teve ele mexe aparece e apareceu acho que 2 no top 16, né?
É verdade.
Teve alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas...
teve uma ressurgência aí de Dynavolt. Mas vamos para Indianápolis agora nos Estados Unidos, que teve torneio da Star City Games. Foi Modern, Felipe, com 900 jogadores,
cara. Nossa. Nem tão longe do GP.
Não tá muito longe, não. 900 jogadores jogando Modern. E quem ganhou?
Ad Nauseam.
Ad Nauseam. Isso. Nada de novo no Ad Nauseam. Em segundo lugar, Abzan. E foi um Abzan ponto, assim. Abzan, Abzan. Não tem nenhum tema específico.
É, eu lembro do... me chama... Cedric Phillips falando.
É.
Como assim? É Grixis em alguma coisa. Durante alguma coisa. Mas Abzan é Abzan. Ele falou, ah, por que a gente não chama de Abzan Cards? Aí, porque é o que dá ideia do que é, né? São umas cartas do Abzan.
Ou tipo, Orzhov Verde, velho.
É, tipo, ah, porque, é, sei lá, Abzan Company, né? Tem, ou então, Naya Company. É. O Grixis Delver, Grixis Control. Então tem que ser Abzan Cards.
O tema desse Abzan é coisas boas. Nessas cores, é removal.
Abzan Good Stuff.
Isso, Good Stuff. Só que o detalhe desse Abzan é que ele tem duas magibombas pretas no meio. A magibomba preta mais nova, né? Aquela que remove o cemitério do jogo. Curioso, isso, ele tá se preparando no main contra Dread, talvez, contra Living End, né?
É, porque dá um draw também, né? Não é tão perdido.
É, e olha a estrela aí, 4 Tarmogoyf no main deck também. E sim. Green Flayer, né, cara?
Goyf, Green Flayer.
É Abzan. Bom, ainda tem dois...
Interessante que ele tem menos... Oi? Tô achando as criaturas estranhas, quantidade de cada uma. 3 Green, 3 Noble, 2 Uzi, 2 Rhino, 4 Goyf.
É, ele teve que liberar espaço pra, por exemplo, colocar
Lingers, um... 4 Lingering Souls.
4 Lingering Souls. É good Não. stuff.
2 Gideons no side.
Isso, danação, olha a danação no side aí aparecendo. É. Bom, o Felipe tem 2 Bunch Eldrazi nesse top 8. Normal, a gente já conhece o que o Bunch Eldrazi faz no deck forte. Realmente, já tá aí. Dá pra considerar tier 1 do Modern, né? Volte e aparece em top 8. É, dessa vez apareceram 2 aqui. O que mais? Tem um Grixis Control. Você viu esse Grixis Control?
Vi, achei ele meio... Eu achei estranho.
Tem cartinha nova no Grixis Control. Fatal Push. Fatal Push.
Ah, tem no Abzan também, né?
Também.
Mas tem gente que não tá usando, não. Tinha um... Não sei se foi semana passada o Grixis Control com 0 Fatal Push.
Eu até tava pensando que o pessoal ia substituir alguma outra coisa pra pôr Fatal Push. Eu tô vendo aqui 4 Raio e 2 Fatal Push. Então, eles estão ainda utilizando Raio, aquela estratégia, né? Raio, Bolt, Snap, Bolt, pra matar o oponente.
Acabei de pensar, eu acho que Counter Flux vai voltar em Counter Squall, aliás.
Vai voltar onde?
No Modern Master.
Ah, você acha que precisa?
Precisa, tá 7 dólares, homem comum de 7 dólares. 7 mas dólares, isso, como mano? É o B Control, o como chama? O arquétipo, cabe Counter Squall.
Bem lembrado. Muito bem.
Espero que volte, que eles aproveitem. É, então, sim. Não é impossível de voltar em qualquer lugar, mas, né, porque é um negate que dá 2 de dano, né?
É, verdade. Mas... Tomara que volte.
Porque pode voltar
também,
em Amonkhef. Né? Eu não vejo problema nenhum em voltar em Amonkhef.
Não, não tem tema, não. Nada impede de voltar. Mas uma incomum de 7 dólares é muito ruim, né? Pra
sim.
Você ter acesso. Imagina as raras e as míticas que você tem que correr atrás. Bom, tem 2 Death Shadow Delírio, né? E é interessante porque no canal da Wizards, no YouTube, eles lançaram jogos daquele GP passado, né? Que foi o Modern, que Death Shadow ganhou, do Raptor.
Uhum.
E aí sim deu pra ver exatamente qual era a pegada desse Death Shadow, porque eu não assisti a stream, né? Então precisava desse. Só que eles não sabem durante a semana. É diferente, é um Death Shadow que não é tão agro quanto a gente tava acostumado. É um deck de delírio.
Na verdade é um Jund.
É
um Jund agro. Não é, que por acaso do Death Shadow.
É, ele tá indo mais abrangente, né? A gente falou aí de Tarmogoyf, Traverse the Ovenald, né? Que ele precisa ter o Delírio pra buscar Death Shadow. E como é que ele faz isso? Tarfire ajuda a ativar Delírio. É, a Mistress Bubble, por isso que ela tá cara, porque ela é um artefato que não custa nada, né? Não custa carta, não custa vida, nem
ela
nada.
Ela sempre joga, né? Ela joga no Lantern Control também.
E agora que a sonda de Texana foi banida, mais ainda, né, Felipe?
Uhum.
É. Então é um deck um pouco mais, não é bem control, mas é um deck que vai te matar, vai demorar um pouquinho mais pra te matar.
Sim, o Goyf fica grande. Só tem Goyf e Street Wraith, basicamente. O Death Shadow, né? Street Wraith raramente vai pra mesa.
É, ele usa pra reciclar, pagando 2 de vida. E tem uma Temur Battle Rage também. Não tem mais Tornar Imenso, não tem mais aqueles combos absurdos. É, acho que não tem nem aquele... O Pump Spell lá, que dá +2/+2. Não, não tem.
Não, um ou outro usa 1 ou 2 Battle Rage... E tem também, tem gente usando o Gorklan Rampager também. 1 ou 2 também.
Ok, legal. Death Shadow voltando aí a jogar moda. Bom, Felipe, no top 32 eu encontrei 2 coisas interessantes.
Isso aí.
A primeira é um Zul com um Zul de revolta, cara. É, tem, tem o Renegado de uma Mana, que é uma, fica uma mana 2, 3, toque mortífero. É isso?
Uhum.
É. Se você tiver revolta, né? E tem os herbalistas também, tem 4 herbalistas.
Nossa.
Que é 2 manas 2, 2, quando entra em jogo gera 2 manas. Se você tiver revolta. É mais uma pegada no Zul, né? Pra poder Sim. jogar com o maior número de bichos o mais rápido possível.
Será que ele volta?
O Zul?
É que os outros tinham uma sumida, né?
Sim. Olha, esse é esse top 32, um torneio com 900 jogadores é relevante, hein?
É, tem gente que pra você colocar. Você pode colocar estourando uma fetch, no caso. Sei lá, Burn Tree, Burn Tree, Burn Tree, Burn Tree, Herbalista, Herbalista, Herbalista.
É, na prática pode... são 8 Burn Trees nesse deck.
É.
É.
Você pode, sei lá, cara, no segundo turno ter o quê? Um monte deles.
É. É difícil segurar um ataque desse. Não tem um comando que dá mais um pros seus bichos? Esses aqui jogam.
Tem. Eu vi um, o Sean McLaren ali, deu, fez um, gravou uns vídeos jogando com esse deck, é muito engraçado.
Ah,
porque,
e...
porque aí você faz, tipo, Burn Tree, Reckless Bushwalker. De repente você tá batendo 12 no segundo, sei lá, segundo turno, sabe?
Nossa, que legal.
Os negócios são bons.
Que legal, é explosiva, né?
É, porque você põe, ah, você põe uma mana, experimente mano, daí você põe, sei lá.
Cara, e não me parece um deck tão caro, não.
É, o guide eu acho que é o mais caro, né, e óbvio as fetes, né.
As fetes, né. Agora tem outro deck interessante também, um deck RG de destruição de terreno.
Esse eu não vi, não.
É, tem umas magiquinhas de destruir terreno, tem Blood Moon também.
O Ponza?
Isso.
Ah, lembro.
É, tem Blood Moon também. É, quem gosta de ver o adversário sofrendo, xingando muito, é, esse deck é uma boa pedida. Ele é capaz de fazer top 32 num torneio grande, então tá aí a dica.
Nossa, ele tem 4, 8 que pode destruir terrenos, Sim. mais 4 Blood Moon.
Sim, 32 cartas que, entre aspas, destroem terrenos. Né?
E uma suite good stuff de criaturas.
É uma RG. Acho que ele tem um Titã do Inferno, né?
Isso.
Fazia tempo que eu não via Titã do Inferno aqui. No
3 Titã do Inferno.
3 Titã do Inferno, exato.
É. Um Stormbreath Dragon, um Trax, um Kofix, um Pia, uma Nissa nova e 2 Chandras novas.
Aliás, o Comando Verde também tem um Comando Verde, né?
Sim.
Comando Verde não é uma carta boa, inclusive tá voltando agora em Modern Masters, só que se você olhar direito ele destrói um terreno, sim.
Ele não volta pra mão? Achei que ele voltava.
Ele volta pro topo do Grimório e você manda o cara embaralhar o Grimório. Então, efetivamente destrói um terreno, sim.
Nossa.
Tem Fera Interior, que também destrói terreno. Então, é uma festa, cara. Bom, eu acho que tá na hora de pedir pro Deobaldo trazer o PV, hein?
É, né? Será que ele foi bem tratado ainda no camarim?
Tomara. Vem aí, Deobaldo, traz o PV pra gente.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Paulo Vitor, bem-vindo ao Hack dos Cast.
Seja muito bem-vindo.
Oi, tudo bom? Obrigado.
PV, uma breve introdução, já que talvez tenha alguém que está começando, não conhece um pouco a tua história. Só falando um pouquinho do teu currículo aqui, você tem 11 top 8 de Pro Tour, você já superou o Kai, né, é o segundo, só tá atrás do Finkel em número de top 8, você é Pro Tour em San Juan em 2010, qual foi o formato?
Era bloco,
é.
De Zendikar e Draft.
Ah, ok, foi uma final contra o Guilherme Matignon, né, de Draft de Rise of Eldrazi?
Isso.
Ok. Guilherme Matignon, que é o arauto de Nova Firexia, né? E depois ele foi campeão do mundo, né? Foi vencedor do campeonato mundial. E,
sim.
E, PV, assim, fala um pouquinho de onde você vem e quando você começou a jogar Magic.
Então, eu moro em Porto Alegre, nasci em Porto Alegre. Eu jogo Magic faz uns 20 anos, mais ou menos. Eu comecei um pouco mais, tá? Eu comecei quando eu tinha 8 e eu tenho 29 agora.
Puxa.
Então faz bastante tempo.
Você começou cedo. Ninguém te falou ali Sim. que era 13 anos ou mais que tava na capinha?
Acho que não tinha na capinha.
O juiz me falou uma vez, eu perguntei pra ele, o que é esse 13 mais? Ele falou, é pra crianças de 13 ou mais anos. Né? No nosso caso, somos crianças de 28, 29. Então, pra gente pode. E você parou de jogar alguma vez nesse intervalo inteiro?
Não, eu joguei sempre constantemente, assim.
Uau. Quando foi a sua entrada pro nível profissional?
Então, depende do que você considera profissional. O meu primeiro Pro Tour foi em 2003. Foi o Mundial da Alemanha. Daí meu segundo Pro Tour foi em 2004, meu terceiro Pro Tour foi em 2005. E daí foi a partir de 2006 que eu comecei a ir em todos os campeonatos. Então, de 2006 em diante, eu não perdi um Pro Tour. Então, consideraria ou 2003 ou 2006. Acho que profissional, assim, pode se considerar que eu virei profissional em 2006.
Puxa, cara, que legal. Você tá com 29, é bem jovem ainda. Entre os jogadores, esses que eu falei, o Kai, o Finkel, você é o mais novo desses que estão no topo, né?
É, do pessoal que joga há um tempão, assim, sim. Que tem os resultados parecidos, digamos, eu provavelmente sou o mais novo.
Que bacana. PV, você se vê jogando Magic daqui a mais 20 anos?
Ah, depende muito. Depende da direção que o jogo tomar, da direção que a minha vida tomar. Eu não me importaria de jogar Magic por mais 20 anos, mas eu gostaria que o jogo crescesse pra isso, sabe? Porque por enquanto, tipo, eu moro com a minha mãe, eu não tenho filhos, mas de um momento eu vou casar, vou ter filhos, vou me mudar. Então, acho que eu vou querer um nível de vida um pouco maior e eu não sei se necessariamente pro Magic eu consigo. Então, assim, idealmente eu continuo jogando Magic pro resto da vida, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu sou muito bom nisso, mas acho que teria que crescer bastante o jogo nesse sentido pra tornar mais recompensador, digamos assim.
Perfeito.
E você acha que a Wizard está levando pra esse caminho ou você não vê com muita perspectiva isso acontecer?
Então, é o caminho que eles querem. Eles querem tornar o jogo tipo um e-sport, tipo League of Legends. Eles querem que os streamers de Magic tenham milhares de viewers, eles querem que os campeonatos deem milhões em prêmio. Eu não sei se eles vão conseguir, mas é a ideia deles. Então, se conseguirem, ótimo.
PV, o seu trabalho é Magic?
Sim.
Olha, é o sonho de muita gente. Você se considera uma pessoa de sorte por isso? Ou para você é um trabalho como qualquer outro?
Então, um pouco dos dois. É um trabalho como qualquer outro, mas é um trabalho bom. Assim, não é como se o meu hobby fosse meu trabalho, porque por ele ser meu trabalho, eu encaro ele um pouco diferente do que as pessoas que só jogam casualmente.
Ah, okay.
Então, por exemplo, eu tenho que treinar bastante, eu acho que muito mais pressão durante os jogos, porque, por exemplo, eu quero comprar um carro, sabe? Se eu for bem no campeonato, eu consigo, se eu não for bem, eu não consigo, sabe? Então, tipo, quando eu perco no campeonato, eu penso, puxa, agora tem as coisas que eu quero fazer que eu não vou conseguir fazer.
Ah, sim.
Sabe? E não precisa ser uma coisa tão cara como um carro. Todas as coisas na minha vida, tipo, estão condicionadas a ir bem nesses campeonatos. Então eu tenho uma pressão muito maior, um regime de treinos muito maior. E então não é exatamente como se fosse, tipo, eu só tô jogando Magic brincando e tô ganhando dinheiro pra isso. Não. É um pouco diferente, tem que encarar o jogo de uma maneira diferente se é o teu trabalho. Mas sim, acho que tenho bastante sorte, porque é um trabalho muito bom. Eu viajo muito, conheço diversos lugares, fiz vários amigos ao redor do mundo, coisas que eu jamais faria se não fosse pelo jogo, se o jogo não fosse meu trabalho. Acho que sim, tem poucas pessoas, não sei se poucas pessoas, mas não é todo mundo que gosta do seu trabalho e eu gosto. Então,
nós tivemos a oportunidade de conversar com o Márcio Carvalho aqui antes, no ano passado, e ele comentou o seguinte, que para ele não consegue mais se divertir com o Magic da maneira que ele se divertia quando começou a jogar, porque ele está encarando de outra forma também, existem outras pressões, né? Você, quando quer se divertir jogando Magic, você procura um outro estilo de jogo, um outro formato como Commander, ou isso acaba acontecendo naturalmente quando você está com os amigos e tal?
Não, eu não jogo Magic pra me divertir, assim, pra ser bem sincero. Muito dificilmente eu vou estar em casa sem ter o que fazer e pensar, não, vou jogar Magic pra, sabe, sem... Eu jogo Magic porque tem um campeonato no futuro que eu quero treinar, ou eu jogo porque tem... eu quero gravar um vídeo, daí eu jogo pra gravar um vídeo. Mas eu não jogo mais muito Magic pra me divertir. Nesse sentido, realmente é diferente, porque é o meu trabalho. Então... Cara, eu já faço isso tanto, acho que daí pra me divertir eu faço outras coisas, eu jogo outros jogos, que seja, mas não jogo mais Magic por diversão.
Que outros jogos você joga quando você tá a fim de espalhar, assim?
Ah, muitos. O que eu mais jogo é League of Legends, hoje em dia. Eu jogo e assisto bastante. Eu também jogo Bridge, que é um outro jogo de carta.
Bridge?
Vocês conhecem? Já? Bridge, sim. É. É um jogo de carta normal daí, não são cartas tipo as espada e tal. E geralmente pessoas mais velhas jogam, mas é bem legal. E eu jogo uns jogos aleatórios. Eu tenho jogado Elder Scrolls Legends, o jogo de carta, que tá no, na versão beta, é online também.
Puxa, tem jogo de carta alguns... do Elder Scrolls?
Sim, então... tá na versão beta, mas é um beta aberto. Já... O jogo já tá pronto, basicamente. Legal. Faz um tempinho. Vamos lançar oficialmente.
Hearthstone você joga?
Eu jogava. Hoje em dia não jogo mais. Porque o Hearthstone eu comecei a jogar porque era uma época que eu tava indo muito mal no Magic. Eu pensei, tá, vou, então, tipo, tenho que começar a fazer outra coisa. Daí eu comecei a jogar Hearthstone. É. E só que daí logo depois que eu comecei a ir bem no Magic de novo, daí eu parei de jogar o Hearthstone. E pra mim é uma coisa que eu me vejo jogando se eu entrar no cenário competitivo. Mas seria, tipo, um trabalho pra mim também. Não é uma coisa que eu faço muito por diversão.
Ok, entendi.
E você acha que essa mudança de visão, quando começou a jogar Hearthstone, te ajudou no Magic? Talvez mudar um pouco o foco, mudar o jeito que você encara o jogo, ou trazer uma nova luz ao jogo?
Não, acho que não. Acho que foi mais coincidência mesmo.
Acho que foi coincidência.
Você falou de trabalho, PV? Desde quando o Magic é seu trabalho?
Ah, desde sempre, na verdade.
Puxa.
Porque quando em 2006, quando eu comecei em todos os produtos, já era um trabalho.
Ah, ok.
Digamos. E era uma época que eu não precisava ter um trabalho, porque eu era bem novo e tal, meus pais sustentavam. E era uma idade, em 2006 eu tinha, tipo, 19 anos. Então, não... 19? Sim, 19. Então não era uma coisa que eu precisava ter. Mas de quando chegou o momento que eu precisei de um trabalho, eu já tinha um. Então foi uma coisa que aconteceu meio gradualmente, assim, sabe? Uh-huh. Não é as pessoas. Tem gente que, acabou a faculdade, tá, agora preciso de um trabalho, vou procurar um trabalho. E pra mim foi, tá, acabei a faculdade, preciso de um trabalho, tá, mas eu já tenho um, isso que eu tô fazendo é um trabalho. Então...
Você cursou faculdade aqui?
Sim, eu fiz um ano de física, daí eu desisti, não gostei, daí eu fiz relações internacionais e eu me formei em relações internacionais.
Poxa, você é internacionalista.
Sim.
Eu tenho amigos internacionalistas. Não, eu tenho amigos internacionalistas que fazem mestrado comigo, por isso eu sei o termo.
É porque ninguém sabe o nome.
Ninguém sabe o termo, é verdade. Cara, eu não tô sentindo muito o teu sotaque gaúcho. Você cresceu em Porto Alegre?
Sim, morei em Porto Alegre o tempo todo.
Poxa, é que a gente teve a oportunidade de conversar com o Lucas também, do Magic Pauper. Ele é gaúcho também, dele eu senti bem mais sotaque. A gente que é de São Paulo fica prestando atenção no sotaque dos
pessoas. Eu não sei se você tem um pouco menos, porque... Tipo, eu acabei de voltar de viagem. Eu fiquei quase um mês viajando, eu voltei. E daí eu fui de novo para os Estados Unidos e fiquei mais 3 semanas viajando.
Uau.
Então, e eu pego muito rápido os sotaques dos lugares de onde eu tô. Então, eu não falei muito com gaúchos lá, então talvez tenha perdido um pouco. Tipo, quando eu vou para São Paulo jogar um campeonato, ou para o Rio, e eu fico 3 dias, eu já volto falando diferente. Então, talvez se esperar mais um pouco, eu ficar mais um tempo em Porto Alegre e eu volte o meu sotaque.
Se os GPs fossem mais do que 3 dias, você ia ter crise de identidade o tempo todo.
Sim, mais ou menos.
PV, você foi o primeiro sul-americano a entrar no Hall da Fama, né, em 2012.
Isso.
Pra quem não sabe, quais os benefícios de ser um Hall of Famer do Magic?
Então, eles estão sempre meio que mudando os benefícios. Mas o benefício principal, que não, acho que nunca vai sair, é o grande tchan do Hall da Fama, é que a pessoa tem vaga para todos os Pro Tours, pro resto da vida.
Nossa, que legal.
Então, por exemplo, eu nem posso jogar PTQ, sabe, PPTQ e PTQ, porque eu já tenho vaga para tudo, e daí se eu ficar 5 anos fora do jogo e voltar, eu vou ter vaga para tudo também.
Legal.
Então é por isso que você vê, por exemplo, o John Fink em campeonatos, o Kai Bird em campeonatos, porque esse pessoal da Hall da Fama tem vaga para tudo, então é só chegar e aparecer.
Certo.
E hoje em dia eles também dão uma ajuda de custo de $1,500, para um Pro Tour do ano, que é o Pro Tour que tem a cerimônia do Hall da Fama. Antigamente eles davam para todos, daí começou a ficar meio insustentável, agora eles só dão para um, então não sei mais como vão mudar isso, mas tem essa ajuda de custo para um Pro Tour. E também tem, ano passado tinha uma vaga para o Mundial, que era para o jogador do Hall da Fama com o maior número de pontos, que acho que esse ano não tem mais, acabaram com ela. Mas então eles vão meio que mudando os benefícios, assim, mas o principal é ser classificado para tudo.
E assim, pra ser indicado pro Hall of Fame, você precisa achar um bilhete premiado numa barra de chocolate ou num booster, assim? Ou...
Não, tem alguns critérios que eles também mudam, tá? Mas eu acho que no momento a pessoa tem que ter jogado o primeiro Pro Tour há pelo menos 10 anos e ela tem que ter, acho que é 150 Pro Points Lifetime pra ela poder ser votada no Hall da Fama.
Ok, e daí... Você tem que ter uma carreira jogando Magic profissional, então, pra conseguir esses requisitos, né?
Sim, mais ou menos. Tem pessoas que... Geralmente, o que impede as pessoas é esse período de 10 anos. Tem pessoas que provavelmente entrariam no Hall da Fama, por exemplo, o Josh Utterleighton. Ele provavelmente vai entrar no Hall da Fama, porque ele já tem os resultados suficientes. Mas não faz 10 anos que ele jogou primeiro Pro Tour, então ele não pode ser votado.
Ok.
Daí, quando tu é votado... existe uma votação que as pessoas podem votar em até 5 nomes e tu tem que ter 40% dos votos gerais para entrar na Hall da Fama. E isso é um número que acho que também vai mudar, vão aumentar para 50 ou 60, acredito eu, mas é mais ou menos, vai ser mais ou menos por aí.
Bacana. Você consegue ter noção da torcida que o pessoal aqui no Brasil faz quando você e os outros brasileiros estão no Pro Tour? Assim, a gente fica o tempo todo em fórum, em WhatsApp, em Facebook, na Liga Magic, falando onde que eles estão, onde que eles estão. A gente entra no site da Wizards e vê as stands rodada após rodada, procurando pelo seu nome, pelo do Edel, pelo do Saporito. Você tem noção dessa torcida do lado de lá?
Eu tenho um pouco, porque eu também já torci bastante. Nesse sentido, quando, por exemplo, o Javaiano, Carlos Romão, ganhou o Campeonato Mundial.
Ah, pô.
Eu não ia pros Pro Tours ainda, então, sabe? Eu abri o campeonato e daí eu vi que ele tava indo bem, daí, nossa, que legal. Tipo de coisa. Eu não tenho exatamente noção, assim, de quantas pessoas. O que eu sei é o que as pessoas me falam. Geralmente, quando alguém fala, tava torcendo por você, ah, que legal. Daí eu fico sabendo, assim, mas o nível de emoção, assim, das pessoas eu não sei.
Cara, pelo menos aqui, né, nos nossos grupos, na nossa comunidade, é uma coisa impressionante. É mais que futebol, assim, eu não gosto de futebol, não acompanho, né, mas quando eu acompanhava, era uma coisa impressionante. Era muito similar, assim, o tempo todo o pessoal torcendo... metade torce pra você e metade torce contra o teu adversário, assim. Começa a achar defeito. Não gosto desse americano, ele tem que perder, sabe? Não, esse japonês aí não tá com nada, vai. É impressionante a torcida que a gente faz. É porque, primeiro, que a gente se identifica, porque você é brasileiro também, né? Segundo, que você sempre foi um cara aberto, você escreveu bem, você tem uma boa relação com a comunidade e... chama a atenção, né? É o que eu te falei no começo, assim, todo jogador que, acho que todo mundo que está ouvindo isso, quer ser o próximo PV, né? quer almejar vagas em Pro Tours, quer quem sabe um dia chegar ao Hall da Fama. Então, parte da nossa conversa de hoje, até aproveitando o momento para te agradecer, é tentar pedir para você compartilhar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento, para ajudar, quem sabe, motivar também, né, alguém que vai começar a se dedicar mais ao jogo, investir mais tempo, dinheiro, ir até os PPTQs e assim, tentar começar uma carreira mais sólida.
Não sei se você ficou sabendo aqui, né, mas aqui... No último Pro Tour tava tendo uma rodada de PPTQs e o Circuito Liga Magic aqui em São Paulo. E aí, rodada a rodada, eles iam anunciando a posição dos brasileiros, e aí quando o pessoal fez Top 8, e depois no domingo estavam acompanhando o Top 8 do Pro Tour. Então tinha uma torcida assim, todo mundo do evento estava torcendo e tinha uma emoção geral, assim, né?
Sério? Nossa, isso eu não sabia. É legal.
É um esporte para a gente acompanhar os brasileiros. Assim. A gente sempre procura aquele colchete BR ali nos stands da Wizards. É bem legal. PV, você viajou bastante, né, em todos esses anos jogando Magic.
Sim.
De todas as cidades que você visitou, qual foi a mais interessante?
Então, eu não sei exatamente, porque eu muitas vezes confundo a cidade com a experiência que eu tive na cidade. Por exemplo... sabe, em Kuala Lumpur, na Malásia, foi um campeonato que eu fui para uma reserva animal e a gente... Eu andei de elefante, a gente deu comida para ursos e coisas que foi muito, muito legal. Mas foi uma coisa que eu fiz, não foi necessariamente a cidade que é muito legal, sabe? Uhum. Então, eu não sei exatamente dizer qual cidade que eu gostei mais de viajar. Eu acho que Honolulu, no Havaí, é definitivamente uma das minhas preferidas.
As fotos do Prator Honolulu são sempre muito legais, muito bonitas.
É porque Honolulu é muito bom, porque é um lugar muito exótico, diferente e bonito, assim, que não se vê em muitos lugares, completamente tropical. Só que ao mesmo tempo é muito civilizado, porque é parte dos Estados Unidos, então tem, sabe, o telefone funciona, tudo tem internet. Não é como se você estiver no meio da floresta, ou não é como se estiver numa praia. Sabe, eu vou numa praia no Nordeste, as praias são lindíssimas, mas eu tenho que, dependendo da praia, sabe, é uma imersão. Digamos, não, você vai ficar meio isolado, ou, tipo, é pra aquilo ali.
Ah, entendi.
Em Honolulu, em Honolulu, é como se eu tivesse, tipo, em qualquer lugar dos Estados Unidos, ou como se eu estivesse em Porto Alegre, só que, por um acaso, tem uma praia linda na minha esquina. Sabe, tudo funciona. É, tem, sabe, tem milhares de lugares pra comer, tem assistência médica, tem tudo. É muito diferente. Então, é uma junção dos dois mundos, que eu gosto muito, assim, que faz a cidade um lugar muito especial, na minha opinião. Então, acho que talvez o Lúcio tivesse que escolher um lugar.
Bacana.
E você linka, assim, o resultado que você teve no campeonato com a experiência da viagem, ou você consegue separar bem?
Não, da viagem, certamente, sim. Às vezes eu vou mal no... Não é sempre. Mas, às vezes, eu vou muito mal no campeonato e daí não aproveito tanto a viagem depois. Uhum. Sabe? Então... Depende bastante. Mas acho que com a cidade em si eu consigo separar. Assim. Até porque muitas vezes as cidades repetem. Então dá pra ter diversas experiências. Por exemplo, Honolulu, acho que já teve 5 Pro Tours em Honolulu. Sabe? Então, alguns eu fui muito bem, alguns eu fui muito mal, então eu consegui experienciar a cidade com todos os ânimos.
Quando você não chega a fazer o dia 2 no Pro Tour, você ainda vai pro campeonato ou você sai mais cedo e aproveita a cidade, faz um turismo?
Ah, geralmente eu não vou pro campeonato. Nem aproveito a viagem e faço turismo naquele um dia, porque... É que na verdade, assim, o meu regime de treinos, eu fico muito isolado, assim. Eu geralmente sou muito ativo em, tipo, redes sociais, e eu leio muita coisa, jogo muitos jogos. Uhum. Eu vejo um monte de seriados. E daí, quando eu tô nas semanas levando pro campeonato, eu não tenho tempo pra fazer nada disso. Então eu acumulo muita coisa, sabe, eu tenho que dormir cedo e coisas assim.
Ah, sim.
Uhum. E eu geralmente estou muito cansado, porque eu durmo mal, é bem estressante. Então se eu não faço o segundo dia, não fiz nada na sexta, geralmente no sábado eu fico fazendo tudo que eu não fiz essas duas semanas. Sabe, eu vejo seriados, eu jogo jogos, eu durmo tarde, eu leio, eu acompanho as redes sociais. Então é como, eu recupero a minha vida, digamos, nesse dia. E daí... No domingo, geralmente, eu saio pra passear, até porque no domingo tem muito mais gente que não tá jogando, então é mais divertido fazer uma coisa, tipo, com um grupo maior de pessoas, do que sábado, não tem, sabe, mais da metade das pessoas passa pro segundo dia. Uhum. Então, muitas vezes tem passeios que as pessoas querem fazer, mas não podem ir no sábado porque estão jogando. Então, geralmente, a gente espera e daí domingo fazer alguma coisa.
É, você me lembrou o que acontece domingo à noite nos GPs, assim, o último dia e a noite tá cheio de zumbi ali, parece que você entrou em estrade, assim, um negócio absurdo, o pessoal tá morrendo de fome, de sono, cansado, não aguenta ver mais carta, e ainda insiste em ir pro GP, né, mas é verdade, se você tá num outro lugar, assim, é bom, ou você aproveita pra colocar as coisas em dia ou faz um turismo, né.
Acho que aproveitando, você tem alguma dica pra aguentar essa maratona? Que nem você Boa. Vai no Pro Tour, são 3 dias, né? Se você, esse último, por exemplo, que você foi no Top 8, são 3 dias jogando Magic, além de duas semanas, pelo menos, de treino que você teve. E
olha, também... não tem nenhuma dica. Eu sou muito ruim nisso. Eu, tipo, pro Pro Tour, a gente ficou em Praga, treinando um tempo antes, teve o GP Praga, e daí, sabe, um dia tu tem que estar lá, às 8 da manhã, daí tu sai às 10 da noite, daí até chegar em casa... Daí no outro dia, a gente tava tipo mais ou menos meia hora do evento. Daí no outro dia você tem que estar lá às 8 da manhã de novo. A gente saiu meia-noite, sabe? Não. Uhum. Não sei, eu não sei o que fazer. Eu cheguei na final desse campeonato e eu não entendia muito o que tava acontecendo mais, porque eu tava tão cansado, sabe? Não tem como a pessoa acordar às 6, sabe, às 8 da manhã, ficar fazendo uma coisa até a meia-noite e continuar à meia-noite com o mesmo nível de proficiência que ela tava quando ela acordou. Eu acho que. É muito difícil. Eu, pelo menos, não sei como e Eu imagino que pra grande maioria das pessoas seja muito difícil também.
É, você comentou a gente, né? Então você tá sempre andando com os teammates, os colegas de equipe, os seus amigos que também viajam junto, né?
Uhum.
Nesse grupo tem sempre alguém que fica de olho, que lembra você, ó, vai se hidratar, vai comer alguma coisa, eu trouxe um sanduíche, sabe? Que agita nesse sentido de se preparar, de manter a saúde física?
Não.
Não, fica pra cada um?
É, até pra cada um. Sim, a gente sempre, as refeições a gente faz junto, então nesse sentido assim. É. Mas nunca vai aparecer alguém com um sanduíche, sabe? Tipo, ah, tu não comeu faz tempo, come aqui. Não, isso aí nunca vai acontecer. É bem... É todo mundo meio igual, assim, não tem uma pessoa mais responsável, mais coordenadora, assim, não tem.
É, eu acho que eu me preocupei demais com a minha equipe, o Felipe estava na minha equipe e tinha o Marcos também, num GP de bloco de tags, que foi aqui em São Paulo, inclusive nosso time enfrentou o seu, você enfrentou o Marcos, né, e eu enfrentei o Viliedo, e... Eu fui esse cara no time, mas acho que eu exagerei um pouco. Eu tava em cima dos meus colegas o tempo todo falando, você já comeu? Vai comer, cara. Você tá com sede? Toma aqui água. Lembrando eles o tempo todo, porque eu acho que eles estavam mais preocupados em melhorar, em ficar treinando, trocando carta, e tinha que ter alguém olhando essas coisas por cima. Porque no fim das contas faz diferença, né? Se você tá 8 horas jogando, quando você precisa tomar aquela decisão, faz a diferença. Você vai demorar mais ou vai pensar errado, esquecer de alguma coisa. Então, nesses mínimos detalhes, imagino que, no fim das contas, somam, certo?
É, mas eu acho que também depende muito da pessoa. Eu, por exemplo, quase não como e não bebo durante o campeonato porque eu não tenho fome.
Uhum.
E, então, sabe, eu como uma barra de cereal, às vezes, durante o campeonato todo, porque eu sei que eu tenho que comer alguma coisa.
Puxa.
Mas não tenho fome e não tenho muita sede também. Bebo água, obrigado. E tem pessoas que estão sempre lá no bebedouro com a garrafinha, tipo, toda rodada bebe meio litro de água.
Isso, meu.
Sabe? Então, acho que depende muito da pessoa também.
E é difícil isso
dizer,
não...
tipo, agora tem que comer, sabe?
E seu corpo não sente isso, assim, você não percebe mais diferença?
Não sei, eu percebo no final do dia, que daí eu saio pra jantar, por exemplo, e daí eu tomo 2 litros d'água, sabe? Uhum. Mas... acho que ao longo do dia, não sei.
É estranho
ouvir isso. Talvez eu devesse perceber mais, mas não percebo.
É estranho ouvir isso do PV. Quem nunca viu o PV pessoalmente, além de ser um grande jogador, ele é um jogador grande. PV, quanto de altura você tem?
Eu tenho 1,89.
Enorme. E não parece assim, vendo nas fotos ou até na stream, né? Mas você... 1,89.
É difícil.
Podia ser goleiro.
Tem um goleiro chamado Paulo Vitor.
Ah, é? Ah, falando nisso, olha, belo sobrenome, viu? Parabéns pros seus pais, eles têm bom gosto.
Ah, obrigado, obrigado. My name is Chandra Nalar. Don't be blinded by Tezzeret's lies. Do you feel safe? Do you feel free? Enough. Initiate crowd control.
Vamos falar um pouquinho então de como a gente faz para melhorar no Magic. PV, você investe muito tempo em deck building?
Hoje em dia não, eu já investi bastante, mas é que a minha rotina hoje em dia é bem diferente de quando eu comecei a jogar mais sério. Hoje em dia o meu tempo é geralmente concentrado antes do Pro Tour. Então esse tempo entre a Wizards lança a edição nova, ou sai o spoiler, todas as cartas novas, e eu jogar o Pro Tour, é um tempo que eu dedico praticamente só ao Magic.
Mas você então, espera sair no Magic Online ou assim que começa a sair os spoilers você já se reúne com a equipe e manda bala?
Não espera sair no Magic Online.
Okay.
Porque no Magic Online ele sai uma semana antes só do Pro Tour e agora eles estão tentando mudar isso, querem que saia mais cedo, talvez para a próxima edição já saia mais cedo.
Vai sair na segunda-feira após pré-release, né? Então vai ter acho que 2 semanas pro Pro Tour.
É, daí nesse caso até dá para esperar o Magic Online. Mas... não, geralmente não espero nada, só... às vezes nem sai a edição ainda, só o spoiler, e o pessoal já começa a... tipo, pode não ser necessariamente jogar, mas começa a discutir sobre as cartas, eu já começo a pensar sobre interações na minha cabeça. Então, eu dedico muito tempo nesse período, assim, até o Pro Tour, e depois do Pro Tour eu não dedico quase nada. A não ser que eu tenha um GP, alguma coisa específica, eu não fico muito pensando, assim, em... tipo, eu tiro férias entre os campeonatos, digamos.
Entre o pessoal da equipe, você costuma colar na pessoa que normalmente é o brewer, né? Que bola os decks. Ou você presta mais atenção nas interações e no gameplay?
Não, como assim presta mais atenção nas...
É que
eu acho que... Não, fala.
Não, é que tem gente como o Sam Black, por exemplo, que é um cara que a gente sabe que, lógico, de vez em quando ele tá top 8ando em algum lugar, mas ele é um ótimo deck builder, né? Ele conhece as cartas que estão no formato e investe bastante tempo em construir os decks. O Saito também. Essa é mais a tua pegada ou você gosta de focar mais no aspecto do gameplay e das pequenas interações?
Acho que você tem um papel no time, alguma coisa assim, né?
Isso.
Sentido.
Então, isso de ter papel é uma coisa que o pessoal geralmente fala, e até as pessoas perguntam qual é o nosso papel no time, não sei o quê, que eu acho que é talvez um pouco errôneo, porque no Magic, geralmente, que as pessoas fazem de tudo.
Uhum.
Porque, sabe, imagina papel, eu imagino, tipo, ah, no League of Legends tem o suporte, tem... Mas isso é porque as pessoas jogam juntas no mesmo jogo e alguém tem que fazer aquilo. Mas, provavelmente, seria melhor se todo mundo pudesse fazer tudo. E no Magic, todo mundo pode fazer tudo. Então, no nosso time, pelo menos, a gente não tem, assim, uma pessoa que é o Brewer, uma pessoa que é o Tuner, não tem. Todo mundo, se a pessoa tem uma ideia, a pessoa tem uma ideia e tenta, e daí depois todo mundo ajuda, sabe? É uma coisa bem, todo mundo faz tudo mesmo, não existem especialidades. Mas se eu tivesse que escolher uma coisa que eu faço melhor, eu acho que são os pequenos detalhes, mais do que a ideia principal. Sabe, eu tenho muitas ideias, mas geralmente elas não são tão boas, então sabe, as minhas ideias, minhas macro ideias, digamos, um baralho completamente novo é muito difícil. Pra mim, eu montar um baralho completamente novo que seja muito bom.
Ah, ok.
Mas é muito fácil eu identificar, por exemplo, que tal carta não é boa, tem que trocar por alguma outra carta que faz isso. Então acho que eu tenho muita experiência com o jogo, eu preciso de poucas repetições pra entender o que tá acontecendo. Sabe, tipo, eu posso jogar dois jogos com um baralho e eu vou mudar ele significativamente e ele vai ficar bem melhor que quando eu peguei ele. Enquanto outras pessoas precisariam de 20 jogos para enxergar a mesma mudança que eu enxergo em dois.
Isso
eu faço muito bem.
Talvez no
só caso... que a parte...
Não, perdão, pode
só
falar.
Só que a parte de bolar uma coisa completamente do nada, daí já não é comigo. Sabe, eu preciso montar 20 baralhos para sair dois bons, e tem pessoas que montam em 5 baralhos e saem dois bons. Sabe, então nesse sentido existem talentos diferentes, mas não tem necessariamente posições.
No seu caso, acho que da sua equipe também, é gente muito experiente, né? Então facilita que... Não precisa ter especialistas em cada coisa, acho que vocês conseguem economizar tempo, né? O que você falou, se você a cada 20 decks que você faz saem dois bons, imagina um jogador como eu, sem tanta experiência, né? Eu preciso de 100 tentativas para fazer dois bons. Então essa experiência vai acumulando e vai ajudando bastante. PV, qual o aspecto do jogo que você considera mais difícil de dominar?
Para mim ou no geral?
No geral.
Deixa eu pensar.
Tem gente que diz que é vantagem de carta, valorizar pontos de vida, ou próprio deck building, né? Ou estado de mesa, esse tipo de coisa.
Então, eu acho que se pegasse um jogador mediano, o aspecto mais difícil seja entender que a pessoa está jogando um jogo e não uma sequência de turnos individuais. Por exemplo, porque é muito difícil tomar uma decisão. Cada decisão que a pessoa toma é uma decisão individual, que é muito difícil ser tomada se a pessoa considerar a decisão do começo ao fim, num isolamento. Por exemplo, se tu perguntar, eu ataco com um 2-2, tem um 3-2, bloqueia ou não? Sabe, não sei, é uma decisão muito... geralmente não, mas às vezes sim. E o jeito que... o melhor jeito, eu acho, de tomar essas decisões é ter, tipo, um framework de como o jogo vai funcionar. Qual o seu plano de jogo, como você acha na sua cabeça que o jogo vai dar sequência, e daí você usa esse framework para todas as decisões que você toma, e só que de vez em quando tem que mudar esse framework. Então, acho que não sei se ficou muito confuso.
Não, mas... eu lembro que o LSV estava falando mais ou menos sobre isso num dos últimos podcasts com o Marshall. Não foi o que você participou, foi o que veio depois, sobre pequenos level ups, que ele dizia que muita gente acaba esquecendo que está jogando contra um outro humano, e que tudo isso que você falou acaba mudando a cada ação que você faz ou a cada sinal que você passa para esse outro humano. Então você não precisa, não pode focar apenas nas suas jogadas, na tua linha de play. Você tem que levar em conta o que os outros estão fazendo também. E às vezes, por isso, a jogada ótima que seria para você naquela situação não é a ótima. É mais ou menos isso que você estava tentando chegar?
Não era. Na verdade, esse era o meu próximo ponto. Eu ia dizer, tipo, para as pessoas que já são boas, esse é o fator mais difícil. Mas o que eu quis dizer é que, por exemplo, muitas vezes as pessoas tomam decisões que seriam decisões que fazem sentido se analisadas no vácuo, mas no jogo em si não fazem sentido. Por exemplo, se meu oponente me ataca com uma criatura 10-2 e eu tenho uma criatura 2-2, geralmente eu vou bloquear, porque eu não quero tomar 10 e é uma troca muito boa pra mim.
Sim.
Mas existem situações em que eu não devo bloquear, porque os dois pontos de vida do meu oponente valem mais pra ele do que os meus 10 valem pra mim.
Certo, certo.
Então, e o jeito de eu entender se eu devo bloquear ou não é entendendo o jogo como uma coisa maior. Sabe, o jogo todo, todas as decisões que eu tomo durante o jogo tem que levar a um certo objetivo, tem que ser direcionado de uma certa maneira para que o jogo aconteça do jeito que eu imagino que ele deve acontecer para eu ganhar.
Mas, Pepe, você... Oi, perdão, pode continuar.
E eu acredito que muitas pessoas tomam decisões individuais sem considerar qual vai ser o impacto delas daqui a 2, 3, 5 turnos ou no jogo todo. As pessoas não sabem se elas têm que ser agressivas ou não, porque elas não enxergam como daqui a 10 turnos o jogo vai estar. E acho que esse seria a parte mais difícil, enxergar o jogo como um todo, todo conectado, sem ser uma sequência individual de decisões. Sabe? Todas elas têm que estar voltadas para a mesma coisa e não serem feitas individualmente.
Você
sentido?
Sim, perfeito.
E aí você precisa ter um conhecimento de, por exemplo, todo do metagame, porque isso aí começaria desde do mulligão, não, certo? Mais ou menos... Essa
sim,
é a ideia
da
linha que você estava dizendo. Entendi.
Sim.
Agora, você atribui isso à falta de conhecimento da Big Picture ou a ligar o piloto automático? Como você falou na questão da 10-2 contra 2-2. No piloto automático, quase todo mundo bloquearia, né? Mas se você desligar o piloto automático, você vai pelo menos se fazer pensar sobre isso. Ou você acha que é realmente a falta de conhecimento da Big Picture, de refletir sobre cada jogada, cada aspecto, e daqui a 10 turnos, como você falou?
Eu acho que é mais falta de conhecimento do que piloto automático, porque os jogadores, que são os mais profissionais, assim, também jogam em piloto automático. Só que o piloto automático deles já está voltado para essa Big Picture.
Não,
então,
okay.
Por exemplo, seria automático, a pessoa já está numa mentalidade do tipo, eu só vou ganhar esse jogo se acontecer tal coisa, e para acontecer tal coisa eu tenho que atacar com esse 2-2, então eu não posso bloquear. Sabe, isso é um pensamento meio automático, só que é um automático que não é convencional.
Sim.
Mas ainda assim é tudo meio automático. Então acho que é mais para uma parte de, tipo, não estou identificando como o jogo vai ser ao todo do que estou no piloto automático.
Sim. Você fez uma jogada no Pro Tour que surpreendeu os narradores. Você costuma ver seus jogos depois?
De vez em quando eu acho que eles são interessantes, eu vejo, porque eu acho que vão falar bem de mim.
Você fez uma jogada que surpreendeu, que foi mais ou menos sobre isso. Você estava com o Gideon e você decidiu atacar com o Gideon quando todo mundo esperava que você continuasse colocando fichas. E você, no fim das contas, venceu aquele jogo, porque você tomou a postura ofensiva na hora certa. Né? Mas é exatamente o que você falou. O piloto automático diria para você fazer fichas, continuar criando presença de mesa, né? E cultivando essa vantagem até eventualmente você ganhar. É um bom exemplo aí para quem estiver ouvindo, talvez entrar na partida, na segunda partida das quarterfinals aqui do último Pro Tour. Foi um dos games lá.
Uhum.
PV, você usa a probabilidade?
Ah, em alguns... Sim. Eu uso em alguns momentos, por exemplo, quando eu vou decidir se eu tenho que ligar ou não a mão, eu penso, tem mais ou menos 15 anos no meu baralho, são 40 cards, então 15 sobre 40, minha chance de comprar e tal. Sabe, nesse sentido eu uso. Mas... eu uso consciente de que eu tô chutando muito os números. Porque eu não, sabe, eu não vou fazer o cálculo perfeito, na maioria das vezes, e mesmo fazendo o cálculo perfeito, tipo, tá, eu tenho um número, digamos, que eu cheguei à conclusão de que eu tenho 59% de chance de comprar um terreno.
É.
Eu ainda tenho que estimar qual é a probabilidade de ganhar o jogo comprando o terreno e qual não comprando o terreno. Isso é certamente impossível de calcular.
Uhum.
Exatamente. Uhum. Então, nem com um computador eu calcularia. Então, eu faço a probabilidade mais ou menos na minha cabeça. Eu penso, tipo, mais em grandes grupos, assim, sabe? Tipo, tem mais chance de acontecer isso do que de acontecer isso. Eu chuto muitos números, mas eu uso probabilidade. Tipo, o oponente tem uma carta na mão que ele teve, tem desde a mão inicial. Então, eu sei que tem 4 de tal carta no baralho, qual a chance dessa ser uma das cartas? Sabe, nesse sentido, sim, mas tudo meio aproximado.
Certo. E a gente falava sobre piloto automático, só voltando um pouquinho, quando você acha que é ok ligar o piloto automático, assim, para preservar mesmo, se é que isso acontece, né? Preservar a tua, tua sanidade, senão você fica o tempo todo pensando o que está acontecendo, e é como se fosse o LSV narrando, né? Que, eu acho incrível, ele está o tempo todo tentando adivinhar a jogada do adversário, só que 16 rounds fazendo isso te deixa louco. Então uma hora ou outra você tem que ligar o piloto automático. Quando você acha que é ok fazer isso, PV?
Então, eu acho que depende muito, porque eu acho que para o LSV isso talvez seja o piloto automático.
Olha,
então,
só que profundo.
Depende muito do seu nível de piloto automático. Porque eu acho que eu jogo muito com piloto automático. Só que, daí, às vezes, a pessoa tem que saber parar e pensar, não, essa situação é mais complicada do que eu não consigo tomar uma decisão imediatamente. Mas muitos bons jogadores perguntam, tipo, a pessoa faz a jogada em 5 segundos. Eu pergunto, por que tu fez a jogada? A pessoa espera, pensa uns 20 segundos e te diz, por causa disso. E tá certo. Só que a pessoa certamente não pensou esses mesmos 20 segundos, porque ela fez a jogada em 5 segundos. Então é uma coisa... tem muita intuição nesse sentido também, porque isso acaba acontecendo. Eu acho que se a pessoa tem um nível de experiência grande, ela pode confiar bastante na intuição, porque a intuição é nada mais que, tipo, o seu cérebro lembrando de várias situações parecidas. Então, tipo, eu já tive 50 situações parecidas desse baralho contra esse baralho, e na maioria das vezes foi melhor fazer isso, então eu vou fazer isso. Acho que é um processo que o cérebro simplifica, assim, e a jogada parece boa para a pessoa. Então, se o piloto automático vem de bastante experiência, eu acho que dá para confiar bastante nele. E eu acho que o piloto automático só é ruim quando ele é errado, na verdade. Então, não... quando é baseado no nada, sabe? Tipo, eu nunca joguei esse matchup, não sei como ele funciona, mas vou aqui fazendo as coisas que parecem que faz sentido. Não. Sim. Sabe, se tu nunca jogou o matchup, para um pouco e pensa pra ver se as coisas fazem sentido. Mas se é a décima vez que tu joga o matchup, pode confiar no piloto automático.
Essa repetição de situações que você comentou é muito boa para construído, né? No limitado, você tem que se expor demais, tem que jogar muitos drafts e selados para conseguir trazer um pouco dessa experiência para ficar um tanto intuitivo. Mas acontece contigo?
Acontece. É porque alguns selados e drafts são muito parecidos com outros selados e drafts, os formatos. Então, sabe, os conceitos de limitados gerais, assim, não mudam necessariamente. Muito raramente tem um formato que mude um conceito completamente. Mas sim, certamente é diferente porque no construído você está jogando com o mesmo deck contra o mesmo deck, e no limitado vai ser sempre diferente. Então tem que ter um approach mais geral, eu acho, e não tão específico àquele matchup.
Perfeito. Voltando ainda para o limitado, PV, você costuma olhar os spoilers assim que eles saem e ficar estudando o limitado conforme as mecânicas e as cartas vão aparecendo?
Eu gosto de olhar o... Pro limitado tem que olhar o spoiler todo, eu acho. Porque você precisa saber o geral do formato, sabe? Existem muitas criaturas com 2 boas, muitas criaturas com 5 boas, tem muita remoção, tem pouca remoção, sabe? Tem muito artefato, tem pouco artefato. Então isso são todas coisas que vão influenciar todos os seus evaluations, digamos, todo, sabe? Então não tem como analisar uma carta no vácuo. É muito difícil sair uma carta e dizer, essa carta vai ser boa no draft. Eu não sei, sabe? Essa carta teria sido boa no draft passado. Mas eu quero um contexto todo pra saber se ela é boa ou não. Então, pro limitado, eu acho que é melhor esperar a série toda. Até porque não tem como treinar sem a série toda. Construído até às vezes tem. Pega um baralho que já existe, muda uma carta e pode treinar. Sim. Limitado é impossível. Então, eu geralmente espero.
Perfeito. E no limitado ainda, você tenta explorar aqueles arquétipos um pouco mais obscuros para se aproveitar das cartas que rodam a mesa? Ou você costuma focar nos arquétipos que mais jogam e focar nesses arquétipos, nessas cores?
Não, eu tento sempre ser... Geralmente eu tento ser flexível e o que vier veio, sabe? Eu não tento forçar nenhum tipo de arquétipo, nem nos arquétipos estranhos, nem nos arquétipos normais. Então eu sou um drafter passivo, a pessoa diria... que eu geralmente tento entrar numa cor que as pessoas não estão, ao invés de tentar ativamente forçar uma cor. Esses baralhos mais diferentes que tem em vários formatos, eles geralmente são ruins quando eles não são muito bons. Então, ou você tem uma versão fantástica dele e vai ser o melhor baralho que você já jogou na vida, ou ele vai ser um baralho horrível. E, geralmente, eu não pego essas cartas cedo o suficiente para ter o baralho fantástico. Então, eu quase nunca jogo com eles. Sabe? Porque eu só vou pegar uma carta, tipo, que é um enabler pra um baralho estranho, se ela vier de nono pique. sabe? Então é muito difícil eu ter três dela no final do draft, porque as outras pessoas vão pegar ela antes de mim.
Ok.
Então, nesse sentido, eu não costumo ter esse tipo de baralho, mas não é uma posição filosófica que eu tenho, é só que, do jeito que eu drafto, eu geralmente não consigo ter esse tipo de baralho.
Ok. É se manter aberto, né? É a orientação. É, e isso varia com a mesa. De repente você está jogando com gente que você conhece, e aí você sabe que tem os drafters mais agressivos, aqueles que agarram com a vida em dois arquétipos e não largam. Então você sabe mais ou menos o que vem para você ou o que não vem, né? Então varia, principalmente o pessoal que joga em loja assim, toda semana.
Sim, certamente.
Como você identifica a hora de largar seu first pick?
É bem difícil, eu acho que não tem uma resposta exata. Depende muito da carta, do formato. Por exemplo, teve um formato que era um dos formatos de dragões. E as cartas raras eram muito, muito, muito melhores do que as cartas comuns.
Ah, eu acho que foi Fate, formato de bomba, né? Fate.
Isso, acho sim. Era o formato que tinha Citadel Seed, que tinha os Seeds todos.
Uhum. Acho que foi Fate Reforged.
Acho que é Fate mesmo.
É. Então, acho que sim. Então, nesse formato, se você pegasse uma Citadel Seed de primeiro pique, era quase impossível sair do branco, porque a carta era tão melhor que qualquer outra coisa que as pessoas estavam fazendo, que valia a pena ter um deck ruim com aquela carta, era melhor do que ter um deck médio sem aquela carta. Só que daí tem formatos, por exemplo, esses últimos formatos, Kaladesh, e o Aether Revolt, eu acho que são formatos que as cartas raras não são necessariamente tão boas, comparados com as comuns e com as incomuns. Uhum. E são formatos que, na minha cabeça, tem muita remoção. Então, é mais difícil que uma bomba ganhe o jogo sozinha, como ganhava em Fate Reforged. Então, são formatos que não vale a pena você se segurar, se agarrar no seu first pick, porque tem muita chance de, você baixou o first pick e a pessoa matou. Teve na hora, porque tem muita remoção.
Você acha que esse pensamento vale pra cor também? Por exemplo, tá certo fugir de azul em triplo Kaladesh?
Olha, eu geralmente acho que esse pensamento é errado, porque o draft é um formato muito que se corrige, assim. Então, se azul é ruim, vai ter menos pessoas draftando azul, então você vai pegar mais cartas azuis.
Certo.
Sabe, então acaba ficando dando na mesma que uma cor boa que tem muita gente draftando. Eu acho que o azul em Kaladesh, pra mim, é uma exceção, porque ele é tão, tão ruim, que mesmo você pegando todas as cartas azuis, o deck vai continuar ruim.
Se você escolher todas as cartas que você quiser, não vai dar certo.
Isso, na minha cabeça funciona assim. Eu sei que tem gente que discorda, mas pra mim é isso. Então, por isso eu não draftava azul nesse formato. Mas são pouquíssimos os formatos que eu acho que esse é um pensamento válido. Acho que geralmente todas as cores são draftáveis, sabe? É raríssimo. Eu consigo pensar em 1, 2 formatos que tem uma cor que eu realmente não queria draftar.
Ok, já vimos que isso divide opiniões, porque eu já vi gente falando também que vale a pena você ter um deck de uma das cores boas aleijado do que um deck bom, só que numa das cores ruins, né? Então acho que
acho que não é muito válido, geralmente.
Ok, tá aí o recado do PV. E você é ainda no limitado, viu, PV? A gente tem bastante dúvida, a gente adora limitado. Aliás, é teu formato preferido?
Não, depende muito. Eu gosto bastante de selado. A maioria dos jogadores profissionais odeia selado.
É verdade, eles gostam de draft normalmente. Você gosta mais de selado do que draft?
Eu acho mais divertido.
Que legal.
Porque chegar num campeonato selado é muito, muito emocionante, assim. Pode ser qualquer coisa, sabe?
Então,
aquele momento até abrir as cartas, assim, é muito emocionante. Eu acho muito legal. O draft eu também gosto. Eu gosto bastante de Legacy. Eu gosto bastante de alguns blocos. Eu só não gosto de Modern.
A gente vai chegar no Modern ainda.
Todos os outros são os meus preferidos.
Perfeito. Sobre Kaladesh, então, PV, você disse que o limitado de Kaladesh te premia por ser agressivo. O que que muda com a entrada de Revolta do Aether?
Então, muda bastante. Eu acho que Revolta do Aether ainda é um formato agressivo, mas é bem menos que Kaladesh. Porque em Kaladesh tinha uns veículos muito baratos e muito fortes. Por exemplo, o Renegade Freighter é uma comum e é um 5-4 atropelar que não tem como matar, não tem como bloquear.
Por 3 manas só.
É. Então, nesse sentido, é muito agressivo. E também, como os veículos eram muito bons, tinha também Skyskiff, que era comum. Agora, se todas as cartas que funcionavam com veículos, que geralmente eram as brancas e as vermelhas mais agressivas, ficavam melhores. Por exemplo, o Infiltrator, aquele 3-2, que quando vira dá 1 ponto de dano.
Ah, sim.
Sabe, ele é uma carta razoável, mas se tem muitos veículos, ela vira muito boa, porque vai dar dano num ponto de dano todo turno.
Uhum.
Então, essas cartas geralmente são agressivas e ficaram piores porque os veículos ficaram piores. Então tem menos chance de eu ter um veículo pra usar o meu 3-2. E outra diferença é que as criaturas precisavam energia, que era o Thriving Rhino, o Thriving Grubs. Se você conseguisse atacar com eles algumas vezes, eles ficavam impossíveis de bloquear depois.
Uhum.
Por exemplo, o Rhino atacava a primeira vez 3-4, depois já era 4-5 e depois 5-6. É muito difícil, se eu ficar pra trás, eu me recuperar disso. E uhum. esse ciclo saiu, e eu tenho um ciclo que põe criaturas 1-1, que tá, tudo bem, também pode ser agressivo, mas se você atacar 3 vezes e botar 3 fichas 1-1 e eu fizer um 3-3 depois, eu consigo parar tanto a criatura original como os 3-1-1s.
Perfeito.
Que é uma coisa que não acontecia antes, porque a minha criatura era simplesmente muito grande e não tinha nada de custo 4 ou 5 que contestasse essas criaturas grandes por custo barato. E agora isso mudou um pouco, então acho que nesses dois sentidos assim fazem o formato ser menos agressivo.
É mais ou menos isso que você quis dizer então naquele artigo da Tiana Fireball, que você falou que o efeito bola de neve não está tão mais presente quanto era antes, né? Por causa principalmente desse ciclo, que em vez de crescer os bichos, está colocando o bichinho em 1. É muito diferente, é um outro tipo de pressão, que às vezes nem chega a ser pressão, você mitiga facilmente, é isso?
Sim, acho que sim, é mais fácil de se recuperar.
Perfeito. Sobre o limitado em geral, PV, você é mais propenso a fazer trocas quando o oponente começa jogando? Porque isso é algo que eu tenho refletido e até praticado ultimamente. Eu adoro limitado, como eu já falei. É meu formato preferido. Jogo muito, todos para releases que eu posso, eu vou. E eu tenho percebido que, não sei se é aquele negócio de result-oriented thinking, mas quando eu começo comprando, eu sou mais propenso a fazer trocas. Quando o meu oponente está comprando, eu tento trocar no fim do jogo, se for necessário. Porque eu valorizo essa vantagem de carta virtual, né? Que é o fato de ele tá com as manas na frente, mas eu tá com a carta em cima. O que você acha disso?
Eu acho que num approach muito amplo, tá certo. Sabe? Se eu tenho mais cartas na minha mão, eu tenho que tentar não morrer para usar essas cartas. É a mesma coisa se o oponente me ligar a 5... Eu vou tentar trocar mais, porque ele vai claro. Ficar sem cartas, se a gente trocar tudo, e eu ainda vou ter duas ou três. Eu acho que não dá pra se guiar só com isso, porque muito depende da sua mão, do seu oponente, de como é o seu deck, sabe, de como o jogo vai fluir,
uhum.
mas acho que em termos gerais, assim, uma coisa mais macro, acho que sim, é correto.
Ok. Eu vejo que muita gente opta por começar jogando no limitado, em vários formatos, né? Assim, é muito raro ver alguém que dá o draw, dá o play pra mim. Agora em Kaladesh é indiscutível, né? Kaladesh e Revolta dos Éteros são formatos agressivos que você quer realmente tomar a dianteira, mas você acha que essa opção de começar jogando, ela é overrated pelas pessoas, ou tá certo, você na maioria das vezes, em 95% dos formatos, você optar por começar jogando, dando land drops antes do teu adversário?
Então, eu acho que quando você está jogando draft, é quase sempre certo começar. A não ser que o seu deck seja muito específico e o seu oponente também seja muito específico. Em selado, acho que dá pra dar mais uma relaxada, assim, porque não são tão rápidos, não punem tanto. Você não vai ser tão punido por resolver comprar primeiro. Mas acho que, ultimamente, a Wizards tem feito formatos que é muito difícil se recuperar de um começo ruim. Então, sabe, se eu tô comprando, a pessoa faz uma criatura no turno 2, uma turno 3, uma turno 4, e eu só tenho uma no turno 4, eu provavelmente perdi o jogo.
Ah, ok.
E se eu tivesse começando, talvez desse tempo de eu me recuperar. Então, eu acho que, hoje em dia, é geralmente mais certo começar do que comprar, mas tem alguns selados que realmente é melhor mandar a pessoa começar. Só que o problema disso, o motivo pelo qual eu acho que é quase tempo certo começar, é que quando começar é melhor, tem a chance de ser muito melhor. E quando comprar é melhor, é só um pouquinho melhor.
Ah, interessante.
Então, sabe, eu mandando a pessoa começar, eu posso estar cometendo um erro grotesco, sabe? Eu posso perder o jogo completamente só por causa dessa decisão. E eu, tipo, eu posso ter transformado um jogo que seria 60% pra mim, pra 30% pra mim. E agora, mas eu mandando a pessoa começar, eu posso transformar um jogo que seria 50% pra mim, pra 52% pra mim, sabe? É uma vantagem muito pequena quando é uma vantagem, se comparado com a vantagem de jogar primeiro quando é uma vantagem. Então, se a pessoa está em dúvida, acho que é sempre melhor começar.
Ok, bacana. Obrigado, PV. Felipe, tem alguma pergunta?
Eu tava, essa conversa me lembrou do, acho que foi esse fim de semana ou outro, teve um Star City Modern, sei que o PV não gosta, mas ele tava jogando de 8-hack, ele sempre mandava o oponente começar pra ter essa vantagem de carta. O que você acha dessa tática dele? Acho que ele ficou até bem, acho que foi top 16, alguma coisa assim.
Acho que geralmente, assim, eu não sei muito específico desse baralho, mas
o
8-hack
é aquele que usa o Ecúlio, né, que se ele tiver pouca carta na mão vai dando dano.
Sim, mas aqui, por exemplo, é um baralho com muitos descartes, né?
Uhum.
Sim. E às vezes, tipo, é muito melhor você começar jogando pra poder descartar o que o oponente faria.
Uhum.
Então, por exemplo, se... Sabe, é uma diferença muito grande eu poder dar uma Inquisition of Kozilek no seu Noble Hierarch, ou no Aljacado, ou no Glistener Elf. E são coisas que eu não consigo fazer se a outra pessoa começou.
Uhum.
Então, eu teria que... Assim, eu teria que saber mais do baralho pra ter uma opinião mais formal, assim, mas eu diria que quase 100% de chance que não tá certo.
Uhum.
Tipo, na minha opinião, assim, é uma coisa que eu não faria, mas talvez eu veja os baralhos específicos e pense, ah, não, nesse caso tá certo, mas as chances são bem baixas.
Isso é legal. Conversando contigo, a gente tá percebendo também que não existe, assim, certo ou errado, né? Existe a tua maneira de pensar, você tá justificando as tuas opiniões. E eu acho bacana, porque cada um tem a tua experiência, né? E às vezes se baseia por ela, pelo que leu em algum outro lugar e tal. Então, até o teu approach em cubo é diferente, né? Eu gosto de ver. Eu até falei lá no GP, o Felipe chegou mais cego, o PV faz mais artigo, faz mais vídeo de moda, de tipo 2. Eu falei, não, PV, joga mais cubo que é divertido. Você tem uma maneira diferente nesses casos de avaliar as cartas e os piques. E eu acho que só agrega, né? Tentando entender como você vê as coisas, só agrega.
Eu acho que no final nós dois pedimos mais vídeos, né? O seu comentário jogando é bem... É diferente do que o, entre aspas, o padrão do jogador que grava o vídeo, né? Por isso que seria muito legal a gente pedir mais vídeos, pra ter essa nova perspectiva, que não é tão comum.
É, não, vídeo é complicado.
Assim, eu não sei identificar se é o jeito que você fala ou como você joga em fato, mas as suas linhas de raciocínio que você expõe nos vídeos traz uma perspectiva diferente pra gente.
Sim, a palavra é essa, Felipe, diferente. Você pensa diferente do que a gente tá acostumado a ver com os outros streamers.
Pode ser. Eu sou bem mais analítico, assim. Acho que talvez eu explique mais o que eu penso, mas daí tem gente que é muito mais divertida, engraçada, por exemplo. É complicado o vídeo, acho que eu preciso melhorar os meus vídeos aí, né, antes de eu começar a fazer mais muitos.
É complicado jogar e narrar ao mesmo tempo, né, a gente sabe.
Sim, muito difícil. E eu não tô muito acostumado com Magic Online pra começar. Então quando eu jogo Magic Online eu já erro um monte de coisa só porque é Magic Online, eu não tô acostumado. Então quem dirá eu falando no meio, tudo que eu tô pensando sabe, muitas vezes jogando cubo eu perco no tempo, porque eu começo a falar e não jogo.
Eu compreendo.
É complexo pra mim, eu tenho que melhorar nisso.
Você falou do Magic Online, então, saiu uma nova edição, vai ter o Pro Tour daqui a algumas semanas. O que você faz? Você viaja pra onde a tua equipe tá e começa a treinar, ou você acaba indo pro Magic Online nessas semanas anteriores ao Pro Tour?
Não, eu tento sempre viajar e treinar ao vivo. Eu não gosto do Magic Online.
Ok. Você não gosta do Magic Online pela interface ou porque ele deixa de te dar algumas evidências sobre a edição e talvez até de treinar outros aspectos, como linguagem corporal, timing da pessoa e tal?
Tem vários motivos. Acho que o motivo principal é que eu não sou muito acostumado, então eu demoro muito para fazer tudo e coisas que eu sou acostumadíssimo na vida real, então não demoro.
Ok.
Sabe, acho que isso é um problema meu, não necessariamente o Magic Online. Mas o Magic Online também tem vários problemas. Por exemplo, trocar carta de uma conta pra outra pra montar um deck é um pesadelo. Sabe, é uma coisa que deveria ser muito, muito fácil.
Uhum.
E na verdade é complicadíssimo. As coisas começam a dar erro e clicam no lugar errado. E sabe, talvez isso também seja o eu não ter experiência com o programa.
Uhum.
Mas mesmo assim é muito mais difícil do que deveria ser. Uhum. Sabe, e tem certas coisas que... E também uma coisa estranha no Magic Online, não dá pra voltar, por exemplo. Sabe, eu fiz alguma coisa errada... Tipo, o jogo foi estragado, digamos. E na vida real eu só volto aquilo e pronto.
É verdade.
Sabe, isso não... Tipo, ou às vezes eu penso, não, vamos parar o jogo aqui e ver como o jogo seria se eu tivesse feito isso. Sabe, não dá pra fazer isso no Magic Online. E na vida real dá. Sabe, então acho que pra mim é muito mais prático a vida real, e acho que é uma combinação do programa não ser um programa bom, uhum, e de eu não estar acostumado com o programa.
Você extrai mais do treino ao vivo, né?
Sim, eu pessoalmente sim.
Eu acho que esse ponto que ele tocou também, acho, na parte do treino, acho interessante. Porque às vezes você faz uma. Pega uma linha de jogo, segue um pouco e vê onde ela vai dar, e você fala, puta, mas se eu tivesse feito diferente? Na vida real você tem essa mobilidade, que real mal não tem.
É, sim. Com certeza.
E sobre treinar na vida real, PV, com cartas de verdade, com pessoas de verdade, quanto você acha que agrega nas tuas chances de vitória a tua análise do comportamento do adversário? Se ele está, por exemplo, olhando o tempo todo para uma criatura tua que é problemática, que é uma incondition, ou se ele está demorando para responder alguma coisa, sabe? Se sinais, ou até a linguagem corporal dele. Isso vale a pena gastar bastante tempo pensando nisso e estar o tempo todo analisando? Assim, tem alguma porcentagem de vitória que esse tipo de coisa agrega?
Eu acho que tem, mas é muito pequena. Eu acho que não vale a pena, a não ser que a pessoa já seja, tipo, muito, muito boa no jogo técnico. Não vale a pena ficar se gastando com isso. Eu, pessoalmente, uso muito pouco, porque eu não sou necessariamente muito bom com isso. Eu sempre tento pensar, por exemplo, a pessoa fez tal jogada, então ela provavelmente tem ou não tem essa carta na mão. Isso pra mim é um pensamento muito mais válido, okay, do que, tipo, a pessoa deu uma piscada ou parece nervosa, então provavelmente tem ou não tem a carta. Sabe, eu tento ter pensamentos lógicos e racionais, baseado no contexto do jogo e nas ações que a pessoa fez dentro do jogo, uhum, muito mais do que nas coisas que a pessoa fez fora do jogo, tipo expressões.
Uhum. Pô, que legal. Eu sei que você já deu... Oi, Felipe, pode falar.
Isso leva você a, por exemplo, a jogar diferente num GP... no começo, principalmente lá na terça, quarta ou quinta rodada, do que num Pro Tour? Porque se pelo nível, ou talvez pelo estilo de raciocínio que você acha que seu oponente vai ter, ou você tenta jogar da mesma forma?
Leva a jogar diferente, sim. Porque, primeiro porque, se eu sei que meu oponente é bom, se é aos rodados do Pro Tour, ou se eu conheço meu oponente, eu posso pensar que as jogadas que meu oponente faz fazem sentido. Uhum. E às vezes, no começo de um GP, isso não é necessariamente verdade. E também... porque muitas vezes eu quero levar o meu oponente a fazer uma coisa e eu tenho que dar um empurrão muito maior se eu tô jogando contra alguém que é pior do que contra alguém que é melhor. Se eu faço uma jogada que é obviamente estranha, e o meu oponente é muito bom, meu oponente pode perceber que é uma jogada obviamente estranha e pensar que tem alguma coisa errada. Só que se a pessoa é menos experiente, pode não perceber isso como uma jogada completamente estranha, pode nem perceber o que eu tô fazendo. Então acho que depende, sim. É mais uma questão disso, de quando eu quero demonstrar alguma coisa. Quando eu jogo com um jogador bom... Deixa eu refrasear isso. Quando eu jogo com um jogador bom, o objetivo é sempre levar a pessoa a pensar o que eu quero que ela pense, sem que ela saiba que eu tô causando esse pensamento. Uhum. Tipo, o objetivo é fazer a pessoa pensar sozinha naquela coisa, sem ela entender que tá sendo influenciada por mim. Uhum. E se é um jogador bom, ele precisa de muito menos pistas para pensar para deduzir uma coisa... e muito menos pistas para perceber que eu tô tentando influenciar ele. Perfeito. Então, tu dá o mínimo de pistas possível para a pessoa entender. Mas se é um jogador que é um pouco pior, talvez precise de mais pistas para entender, e talvez eu consiga dar mais pistas sem que a pessoa perceba que está sendo influenciada. Então, nesse sentido, acho que tem diferença. Assim. Então,
lembrou uma jogada aqui no nesse GP agora, lá pela 14ª rodada, quase no... não lembro se era a última antes do Op 8 ou a penúltima. Que o jogador tava fingindo um Fatal Push. E aí ele parava, separou a mana, virou, desvirou. E sei lá, ele tava tendo um ataque indo pra 2, 3 de vida. E aí, tipo, obviamente o oponente não comprou. O pessoal falou, ele vendeu demais o Fatal Push. Você acha que isso é comum de acontecer? Você acha que isso atrapalha? Porque é uma coisa, ele tá tentando levar o oponente a pensar alguma coisa, né? A ter uma ideia do que ele pode ter na mão e talvez evitar uma jogada. E
você acha que... Se você atuar demais, vai ganhar um Oscar, cara.
Sim, existe muito isso de atuar demais. Especialmente em situações em que se a pessoa tivesse a carta, a pessoa teria jogado a carta. Sabe, tipo, se eu tô atacando com, sei lá, um Heart of Kiron, e tu tem um Fatal Push, tu provavelmente vai usar. Mas então PV... não adianta ficar pensando meia hora, sabe? Se tu não usou, eu sei que tu não tem.
Isso porque que você tá falando. Você tá falando como alguém que tem experiência, que é muito óbvio, mas é, do nosso lado aqui, bom, você já esteve do nosso lado, mas não é tão óbvio ficar lembrando das outras jogadas, né? E isso é que a gente vê em muito comentário de pro também, que ele fala, ah, se ele tivesse aquele remove, ele teria jogado antes, quando eu dei aquele ataque de 10 ou de 15, enfim, né? É, mas é difícil pra gente, ou pra gente não, mas pra quem tá começando, pra quem não tem tanta experiência, de lembrar desse tipo de coisa e de adotar uma postura que sempre leve em consideração o, como você falou no começo, o futuro daqui a 10 turnos, mas também o que já passou. Isso é algo que você sugere o pessoal fazer toda vez, todo jogo?
Não, eu sugiro, mas eu nem quis dizer só isso, eu quis dizer simplesmente a carta que a pessoa tá representando. Por exemplo, imagine um cenário em que eu tenho 10 manas, a pessoa tem 10 manas, é bem no final do jogo, e eu jogo um Elfo de Lanoir, uma criatura 1. E a pessoa tem 2 manas azuis viradas, ela pensa, porque ela quer que eu pense que ela tem uma contra mágica. Uhum. E, tipo, obviamente, se a pessoa tivesse, ela não usaria no Elfo. Sabe? Ela nem pensaria. Então a pessoa tá, sabe, tá pensando por quê. E às vezes o mesmo acontece o reverso. Sabe, tipo, meu oponente tem uma criatura, sei lá, 5-5, eu mato a criatura, eu só fico pensando, dou 5 de dano, só fico pensando, e daí tá, põe a criatura no cemitério, sabe, pra tentar me vender, tipo, um crescimento desenfreado, alguma coisa que aumente a resistência da criatura. Mas se a pessoa tivesse, a pessoa certamente teria usado, não teria ficado pensando e não usado. Então, esse tipo de coisa, às vezes, tipo, a pessoa tá tentando vender muito uma coisa que ela não pode ter, porque se ela tivesse, ela usaria. Eu não sei se talvez tenha sido o caso do Fatal Push, isso. É, ou não.
Ele não tinha, acho que tinha duas lentes na mão, mas ele tava tentando vender o Fatal Push. É
assim.
Só que assim, parece, né? Que ele tentou demais, um pouco demais.
Mas Zendikar tem seus defenders. Agora é o tempo de tomar um stand, de batalha por Zendikar.
Ô, PV, você já deu bastante conselho aqui sobre como jogar melhor, né? É, tem ouvinte nosso que mora em cidade pequena, que às vezes tem uma loja só, no máximo duas. Você tem algum conselho pra eles que mora em cidade pequena, nem todo mundo joga competitivo? O que, que esse pessoal tem que fazer pra chegar num nível, pra subir de nível, né? Pra jogar melhor.
É, se não tem muita gente que jogue, acho que tem duas opções. A primeira é jogar online.
Hã?
E daí você vai jogar contra algumas pessoas muito boas e algumas muito ruins, mas... algumas vão ser boas, então dá pra dar uma melhorada nesse sentido, ter mais experiência competitiva.
Uhum.
E a segunda é viajar pra jogar. Acho que é caro, mas não tem muito o que fazer, assim. Eu acho que o melhor jeito de melhorar é competir. Uhum. E se não existem campeonatos na cidade, a pessoa precisa ter que viajar pra jogar campeonatos. Por exemplo, um GP. Eu acho que o melhor jeito... se a pessoa não for pra esses campeonatos, ela nunca vai melhorar. Então, realmente, é a triste realidade, assim, de quem mora numa cidade pequena, não tem muitas opções. Até isso aqui, eu moro em Porto Alegre, e Porto Alegre é uma cidade grande, mas em termos de Magic não é necessariamente tão grande.
Uhum.
E a gente viajava muito para jogar os nacionais, eram sempre em São Paulo, antigamente os GPs eram sempre em São Paulo. Então a gente tinha que viajar para jogar, não tinha opção. Mas é um jeito que a pessoa vai melhorando, eu acho. Não tem que ir, tem que dar a cara a tapa, assim. É caro, mas não tem muitas opções.
Perfeito. Uma coisa que o Márcio Carvalho falou quando ele veio aqui também é sobre equipe, né? É se juntar com gente melhor que você. Porque pior já tá ruim, imagina, vai juntando gente, pior já fica. Então, que isso ajuda bastante a crescer. É, você foi assim contigo quando você começou a entrar no circuito profissional? Você se juntou com outros brasileiros e gringos que mandavam muito bem? Ou foi muito... eles te descobriram e aí sim te puxaram?
Eu tive várias etapas. No começo, eu jogava mais... eu tinha uma liga online que se chamava Magic League, que ainda existe, mas não é muito popular hoje em dia. Eu jogava pelo Apprentice. Uhum. E eu tinha, tipo, uma equipe nessa liga. Então, era tudo feito online, era feito pelo Mirk, o IRC. Uhum. E a gente conversava sobre os baralhos, a gente treinava, a gente fazia tudo isso. E isso era a minha equipe. E quando eu comecei a jogar os campeonatos mais internacionais, eu comecei a viajar com os brasileiros, por exemplo, o Vili, às vezes o Jabba, o Bertu até, que ganhou o campeonato agora.
Uhum.
E daí, geralmente, eu treinava com os brasileiros, porque a gente ia junto, ficava junto, e então fazia sentido. Uhum. E quando eu comecei a ir melhor, eu fiquei amigo de alguns americanos, e eu comecei a treinar com eles de vez em quando, com os brasileiros de vez em quando, E assim foi. Não foi uma coisa que eu parei e pensei, não, agora tem que arranjar um time de pessoas melhores do que eu. Mas foi simplesmente... Eu acho que tem uma gravitação, assim, natural, sabe? Das pessoas que moram... Ou moram numa mesma região, ou tem, tipo, os mesmos interesses, ou que são amigos. E não precisa necessariamente ser pessoas que são melhores que você, eu acho. Eu acho que tem que ser pessoas que têm as mesmas ambições que você.
Ah, então, bom, eu não gostei.
Eu não posso estar num time, se o meu objetivo é ganhar o GP, eu não posso estar num time com uma pessoa que quer se divertir. Sabe, eu posso, mas não vai ser bom pra mim, sabe? Não vai me ajudar muito a ganhar o GP. Vai ser divertido, mas não vai cumprir meu objetivo. Então, se eu quero ganhar o GP, eu tenho que estar num time de pessoas que o foco é ganhar o GP. E o mesmo pro Pro Tour e pros PTQs. Então, nunca você vai encontrar um time só com pessoas melhores que você, porque se todo mundo pensar isso, ninguém vai fazer time com ninguém. Porque pra alguém fazer time com alguém melhor, alguém tem que se sujeitar a fazer time com alguém pior.
Boa, gostei. O que manda é o interesse, então, né? Vocês têm que ter esse interesse em comum.
É a motivação e precisa estar mais ou menos numa mesma faixa, sabe? Tipo, não pode ir, eu ser jogador de Pro Tour e eu fazer time com uma pessoa que começou a jogar mês passado, provavelmente não vai dar certo. Mas pode ser alguém, tipo, sendo alguém na mesma faixa de habilidade que eu, sabe, um pouco pra cima, um pouco pra baixo, igual, eu acho que tá valendo, acho que isso é importante.
Boa. E a China Fireball tem dois times, né, nessa nova estrutura de times de Pro Tour. É, os dois se juntam na hora de treinar pra um Pro Tour, ou você vai com seus 5 teammates lá, se juntam num canto, fazem os decks, treinam, e a outra equipe da China Fireball também faz a mesma coisa?
É separado os nossos treinos, a gente não treina junto. Na verdade, o meu time, que é o China Fireball Ice, treina junto com o time do Face to Face.
Uau!
É um outro time, não tem... A única conexão que a gente tem com o outro time da China Fireball é, fora que é o mesmo patrocinador, é só isso. Não tem... A gente não treina junto, a gente não fala sobre os baralhos nem nada. Nós somos amigos só, mas nada e profissional,
assim. O que mudou nessa nova estrutura pra você? Assim, antes você treinava em equipes maiores, agora você tá restrito a 6 ou 12 pessoas, né?
Não mudou muito. Na verdade, mudou bastante porque umas pessoas saíram, tiveram que sair por causa de patrocínio, umas pessoas tiveram que entrar. Mas na prática não mudou muito. A gente treinava antes com 12 pessoas, mais ou menos, que é 2 times. Então agora a gente tá treinando com 14, tem 2 de outros times treinando com a gente. Mas nesse sentido não mudou muito, não. Foi um processo bem cheio de solavancos, assim, sabe? Teve muita gente que deu muitos problemas durante o processo, mas o resultado final acabou sendo muito parecido com o que a gente tinha antes.
Você espera que com esse time consolidado da ICE você consiga, nas próximas temporadas, manter esse time e galgar melhores resultados, ou você acha que vai ser natural as pessoas trocarem de time de uma temporada para outra?
Eu acho que vai ser natural. Eu acho que muita gente não sabia muito bem como ia funcionar essa série de times, não sabia se ia ter muito sucesso, se valia a pena. Por exemplo, é uma decisão que a pessoa tem que tomar. Vale a pena entrar num time de treinos pior para ficar num time com um patrocinador melhor?
Ah, ok.
Por exemplo. Okay. E são decisões que as pessoas não tinham informação suficiente para tomar, porque nunca tinha acontecido, e a partir do ano que vem elas vão ter. Então acho que as pessoas vão tomar decisões um pouco diferentes do que tomaram agora. E pra mim, assim, o meu objetivo, os dois objetivos principais são treinar com um grupo de teste que são os meus amigos, que são bons, que é o grupo que eu tenho treinado há anos e que continuei treinando. E ter um patrocinador bom, que por enquanto é a China Fireball, mas que talvez surja um patrocinador melhor, sabe? Talvez surja um patrocinador de um tipo e-sport, sabe? TSM, Cloud9, por exemplo. Nesse sentido, seriam patrocinadores melhores.
Até o Ronaldo Fenômeno está entrando nessa, né?
Então, se eu conseguir manter essas duas coisas, para mim seria o melhor possível. E não precisa ser exatamente as mesmas pessoas, exatamente o mesmo patrocinador, mas mais ou menos, assim, essas duas coisas. Acho que todo mundo vai querer mais ou menos manter isso.
Legal. A gente está vendo que a Wizard está caminhando aí para uma era de Magic como um esporte mesmo, né? Incentivando mais os streamers e tal. Provavelmente os times fizeram parte dessa nova maneira de pensar sobre o Magic, e também jogar o tipo 2 e o limitado como os formatos aí para as pessoas verem, né, que tem mais stream. E aí, no meio de tudo isso, o Pro Tour Modern foi abolido. Você gostou dessa mudança, né, Fevê?
Sim, gostei bastante.
Eu li um artigo seu na Channel Fireball com as sugestões para corrigir o Modern, né? É, você falava em desbanir Ancestral Vision, que já aconteceu, desbanir o Jace, o Bloodbraid Elf, e até expandir os sideboards. É, algo mudou desde então?
Tá sempre mudando. Eles É que o Modern é um formato muito difícil de consertar. Eles tentam e não conseguem. E eu, sinceramente, não sei o que dá para fazer com o formato que vai consertar ele, porque... eu acho que ele é fundamentalmente problemático. E não tem muito como consertar, porque os baralhos são muito fortes. E tem muitos baralhos. Então, sabe, é muito... cada pessoa fazendo a sua coisa, sem se importar com o que os outros estão fazendo. E as cartas de side vão ser sempre muito fortes, porque os baralhos são muito específicos, muito lineares.
Sim.
Então, eu não sei o que fazer. Eu acho que ele tá melhorando. Sabe, as cartas que eles baniram foram uma melhora. Mas ele ainda não é perfeito e provavelmente ele nunca vai ser perfeito.
E qual a sua visão, assim, que diferencia o Modern do Legacy na questão de ser um formato mais viável e do que o Modern? Não necessariamente melhor nem pior, mas mais viável segundo essa sua linha de raciocínio.
É que o Legacy tem respostas mais genéricas, eu acho.
Uhum.
Principalmente as azuis, sabe? Force of Will é a carta mais importante do Legacy, não é a melhor, mas é a mais importante. E porque Force of Will existe, as pessoas não podem jogar todo mundo de Belcher, por exemplo.
Uhum.
Que é o que aconteceria se não existisse Force of Will. E é o que acontece no Modern. Todo mundo joga de Belcher, mas tem 30 Belchers diferentes.
Gostei.
Mas é mais ou menos isso. E então o formato acaba sendo muito diferente porque não é só Belchers. Então outras coisas que perdem de Belcher podem existir. E as cartas de side no Legacy são muito mais genéricas, eu acho, do que são no Modern. No Modern tem uma carta que é fantástica contra a Finite e não faz nada contra o resto dos baralhos. Daí vai ter uma carta que é fantástica contra a Burn e não faz nada contra o resto dos baralhos. E assim vai. Então eu tenho que dar muita sorte de eu ter no side as cartas específicas contra aquele baralho.
Uhum.
E se eu ganhar, se eu comprar a carta vai ser muito bom, eu vou ganhar, se eu comprar eu vou perder. E no Legacy eu acho que não é assim, as cartas de side são mais genéricas. Sabe, eu uso remoções no side, eu uso contra-mágicas, eu uso descartes, eu uso cartas tipo Pyroblast, sabe, que são cartas que eu vou botar pra dentro contra muitos baralhos, e vão ser boas, mas não vão ganhar o jogo sozinhas. Tem poucos baralhos que eu tenho, preciso de uma carta, tipo o Dread, é um dos poucos baralhos que tu precisa de uma carta e ganha o jogo sozinha, outro vai perder.
Uhum.
Então, eu acho que nesse sentido o Legacy é bem melhor, porque as respostas são mais genéricas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Legacy tem um problema, que é que o azul é disparado a melhor cor, e na minha cabeça não existe razão alguma pra alguém não jogar com baralho azul. E eu sei que as pessoas jogam, sabe, existem 30 baralhos diferentes no Legacy, mas que são bom mesmo, deve ser uns 5, sabe? Então eu acho que o Legacy tem uma diversidade meio ilusória, que ainda não foi desmascarada, porque não existem campeonatos grandes competitivos com o formato.
Ah, okay.
Sabe, existe um GP por ano que a pessoa joga, dois GPs por ano, que tem 2.000 participantes, e que as pessoas não estão necessariamente tão focadas a quebrar o formato. Eu acho que se existisse um Pro Tour Legacy, não daria certo, porque todos os pros jogariam com o mesmo baralho, e daí eles iam ter que banir alguma coisa do Legacy, sabe? Senão, eu acho que pelo Legacy não ter um Pro Tour, ele é um formato muito mais saudável que o Modern.
Interessante você falar isso. Então, como a Wizard está tirando torneios grandes Modern, como nós vimos com a WMCQ, isso pode dar uma sobrevida para o Modern nessa tua visão, então?
Eu acho que sim. É pior para as pessoas que jogam Modern, óbvio, porque tem menos oportunidades de jogar, mas para os poucos GPs Modern que vão permanecer, ou os poucos campeonatos Modern, não poucos GPs, eu acho que vão ser melhores, porque não vai ter todo o esforço de, tipo, 400 pro players tentando quebrar o formato ao mesmo tempo, que nem tem sempre que tem um pro turno. E geralmente consegue, sabe? E a gente acaba vendo campeonatos como Eldrazi e coisas assim, que são coisas que não necessariamente teriam acontecido se o formato permanecesse sendo jogado no nível mais casual. Então a pessoa que tá na sua loja jogando Modern, não tá nem aí pro Pro Tour, sabe, de repente não pode usar a carta que tá usando porque alguém no Pro Tour inventou um baralho e eles têm que banir a carta.
É, isso é, sabe, muito ruim pra pessoa do nível da loja, cara.
Isso é muito ruim.
Isso é
muito ruim. Então eu acho que o Pro Tour não ser Modern melhora pra quem joga no nível local, mas piora para quem joga no nível competitivo, porque vai ter menos campeonatos competitivos.
Okay.
E você acha que essa questão de ter um ou dois GPs Legacy por ano e acho que 3 a 5 GPs Modern por ano é ok? ou seria melhor para o Magic em geral, tendo mais campeonatos, mais GPs no caso, né? Esquecendo o Pro Tour e World Magic Cup, essas coisas. Esses mid-terms campeonatos, assim, né? Porque GP é um campeonato meio termo, digamos assim.
Sim. Difícil eu dizer se é melhor ou pior pro Magic. Acho que tem muitos fatores que eu não sei. Então, eu estaria especialmente chutando, sabe? Eu não sei. Uhum. Para as pessoas que jogam Legacy seria melhor, mas eu sei que esses formatos não são bons para Wizards porque eles não vendem as cartas novas. É, sabe, esse é um dos problemas com o Pro Tour Modern, que, por exemplo, teve um Pro Tour Modern que no top 8 inteiro tinha uma carta de edição nova. Sabe, então o campeonato é pra ser uma promoção das cartas novas. As pessoas querem ver os baralhos novos, que usam as cartas novas, sim, pra se emocionarem e comprarem as cartas novas. É o objetivo do Pro Tour. Uhum. Sabe, o dinheiro do Pro Tour vem do marketing da Wizard. É o orçamento do marketing que paga o Pro Tour. Então o Pro Tour é marketing. Sim. E o campeonato Legacy não é marketing pra nada. Pra nenhuma carta nova. Porque nunca tem uma carta... Tem, mas raramente tem cartas novas que são boas no Legacy. Okay. Então, se tivesse muito campeonato Legacy, talvez a Wizards vendesse muito menos cartas, sabe? Então, talvez fosse pior pro jogo, apesar de ser melhor para as pessoas que gostam de Legacy. Então, eu não tenho conhecimento suficiente para responder a sua pergunta, é a resposta.
PV, a gente tá falando bastante sobre competitivo, eu fiquei curioso, teve uma poll recente do Lee Sharp no Twitter sobre IDs, né? Qual a tua opinião sobre os IDs no Magic competitivo?
Eu acho que, no mundo ideal, eles não existiriam. Mas no Magic é impossível eles não existirem. Porque não tem como tu controlar todas as mesas para que elas não empatem naturalmente. Sabe, se tu me diz que tu não pode dar ID, é muito fácil eu fabricar um empate com uma pessoa.
Ah, ok, sim, sim.
E daí o juiz vai chegar e dizer, não, mas tu devia ter jogado aquilo para ganhar o jogo. Mas e se eu realmente não pensei naquilo? Sabe, vai que eu queria ganhar, mas eu não pensei naquilo. Daí eu vou ser banido do jogo porque eu não pensei numa jogada, sabe, e... Às vezes, e se o juiz for melhor que eu? E se o juiz for muito pior que eu e não entender alguma coisa? Então é muito subjetivo, eu acho que tem que existir.
É um mal necessário, né?
É um mal necessário, foi o meu voto.
E você vê com bons olhos essas tentativas de diminuir a quantidade de D, alterando a forma que é feito o top 8, ou a pontuação, ou essas...
Eles recentemente alteraram a forma como é feita a última rodada. Eu acho que foi só em Pro Tour isso, né? Eles estão fazendo um manual pairings para evitar esses IDs.
Isso, tem o manual pairings, mas mudaram, por exemplo, para quem tiver o maior seed sempre escolhe se vai começar ou não, e agora tem, você ganha tipo um buy nessa nova mudança. Você vê essa com bons olhos para diminuir esse D, ou tanto faz?
Eu acho que é uma causa nobre, assim, e quando é uma coisa muito pequena, por exemplo, o coisa de quem começa, eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma coisa que vale a pena tentar para desincentivar um pouco. Mas eu também não acho que é o fim do mundo e que precisa de tomar medidas drásticas para acabar com os IDs. Tem pessoas que falam como se os IDs fossem, tipo, uma coisa horrível pro Magic competitivo, uma desgraça. E... Na minha opinião, não são. São só uma coisa que eu gostaria que não existisse, mas que existe. Então, se é uma medida muito drástica, eu acho que eu não gosto que seja tomada, mas se é uma medida pequenininha, que desincentiva um pouco, daí eu acho que vale a pena.
Okay. É que eu acho que o maior argumento é que é antijogo, que você, por não jogar, você tá fazendo uma pessoa não entrar no top 8 e locando uma outra pessoa, que uma das duas sairia fora, ou... Talvez competiria a vaga com alguém que está lá atrás.
É, mas ao mesmo tempo, se você pensar, isso vale para todos. Então a pessoa podia estar naquela posição que eu tô. Ela só não tá porque eu fui melhor que ela no começo do jogo, no começo do campeonato. Então é difícil chamar... É uma coisa que não é vista com bons olhos, porque não acontece em outros esportes, mas não é uma coisa fundamentalmente injusta, porque vale para todo mundo. Qualquer pessoa que estiver naquela posição pode fazer aquilo. Então, não diria que é injusto, diria que talvez seja, tipo... Estranho, mas não injusto não é, eu acho.
Uma coisa que é ruim, mas a alternativa a essa coisa pode ser pior.
Sim, exatamente.
Não, é que eu sei, tem gente que fala que ajuda, como chama, tem jogo de equipe, de talvez dar um ID pra fazer alguém da equipe, ou não dar o ID pra tentar colocar alguém da equipe.
Mas muitas vezes, por exemplo, não é muito diferente na minha cabeça de, tá jogando um campeonato de futebol, e daí o time já tá classificado, então no último jogo jogam só as reservas. Sabe, o time não tá tentando ganhar o máximo que poderia. Ninguém cai em cima porque tá jogando só, diz que é antijogo, que tá jogando só as reservas. Não, é uma coisa que é aceita. Então, na minha cabeça, o ideia é a mesma coisa, é jogar as reservas, porque eu não preciso jogar.
Ok. PV, estamos chegando aqui no final, já tomamos muito seu tempo. É que o papo está bom, a gente tem bastante coisa para perguntar. É, só uma última coisa, assim, você vai jogar ou transmitir o GP Porto Alegre?
Eu vou ser comentarista.
Que legal. A transmissão vai ser em inglês?
Em inglês, tudo em inglês.
Ok. Então eles estão localizando, né? Já fazem isso na Europa, então vai ser localizado aqui no Brasil. Você vai ser comentarista, já sabe quem vai narrar?
O Marshall Sutcliffe.
Ah, legal. Olha só, quem for aí para Porto Alegre pode tirar uma selfie com o Marshall e com o PV. Então,
mas se você acha que eu sou grande, você tem que ver o Marshall. Ele tem tipo 10 centímetros a mais que eu.
É mesmo? Nossa.
Monstro.
Sim.
Por isso que ele era bom no poker, ele conseguia ver a mão de todo mundo.
Pode ser.
PV, tem uma última pergunta aqui de um ouvinte que se identificou como T. Você pode montar um deck modern, monoplan in altas, começando na curva 2? Não, isso aqui tá com cara de sabotagem. Acho que foi nosso ouvinte aqui que colocou essa palhaçada.
Se é possível ou se eu posso?
Você poderia fazer esse favor. Boa, Teobaldo, chupa. Não. Ô Felipe, vamos fazer um bate-bola jogo rápido com o PV?
Vamos lá.
Começa você.
Qual é a melhor cor? E qual é a sua cor preferida?
Azul e azul.
Já sabia. Seu Commander?
Eu não tenho.
Não, você nunca jogou Commander?
Então, eu já joguei, mas a gente jogava na loja Commander 1 contra 1. E o meu general era o Impet, que é o dragão Temur. E eu nunca jogava ele, era só pelas cores mesmo. Então acho que esse é o meu general, mas meu commander, mas eu não jogo muito não.
Boa.
Tem um formato preferido?
Não, acho que isso a gente já meio que tratou, né? Eu gosto, depende do meu humor, assim, eu acho que talvez selado seja o meu preferido, mas eu gosto de vários, depende da ocasião.
Legal. PV, escolha uma guilda de Ravnica.
É, as Azores.
Tá, deixa eu anotar aqui sua resposta. Primeiro Rakdos, depois Azores.
Tá bom. É o oposto do Rakdos.
Acho que agora essa pergunta do nosso bate-bola tem uma coisa. Você tem uma coleção de Magic? Ainda?
Eu tenho. Eu devo ter mais de 10 mil cartas na minha casa. Em gavetas e tal. Eu não coleciono, mas eu tenho feito... O que eu tenho feito, eu tenho comprado as cartas que eu preciso para jogar os campeonatos, para treinar. Então, de um certo momento para cá, eu tenho quase tudo que é T2, quase tudo que é Standard, e eu não tenho quase nada de Modern e de Legacy.
Pô, PV, 10 mil cartas, tem que abrir espaço para troféu, cara.
Sim, é muita carta, tem que fazer alguma coisa com elas em algum momento. Mas tem bem mais, eu acho. Porque cada campeonato que eu volto, tipo, selado, eu volto com um monte de carta e tiro na gaveta.
Sabe? Nem então, eu não.
A sua carta preferida ainda é Vendilion Click?
Sim, acho que sim.
Eu pensei que talvez o Jace Prodigio de Vryn tivesse assumido talvez o lugar dela, ou o Snapcaster, não sei.
Não, acho que eu gosto bastante da Vendilion ainda.
Legal. Vai lá, Felipe.
Quem vai ser o Planinauta central do filme do Magic?
Eu não sei, vai ter um Planinauta central?
Se tiver, quem você acha que poderia ser?
Apenas um chute.
Se eu tivesse que chutar, a Liliana. Ou o Jace. Jace ou Liliana?
E quem deveria interpretar?
Ah, é uma boa pergunta. Jace, eu acho que um ator bom pro Jace seria o James McAvoy, aquele que interpreta o professor Xavier nos X-Men First Class.
Foi ele que fez um filme agora com 23 personalidades também? Split, foi ele mesmo. Tem um filme novo chamado Split, em que ele interpreta uma pessoa com um distúrbio baseado numa história real que tem 23 personalidades. E falaram muito bem dele.
Nem fiquei sabendo desse
filme. Eu gosto dele, ele tem uma cara de mágico pra mim.
E a Liliana, quem seria a PV?
Então, Liliana, deixa eu pensar.
É complicado, né, Lili?
Não sei. Quem que parece meio má, mas... Se não é necessariamente muito má.
Ela é velha, né? Velha, assim, não é super nova, não pode ser uma Megan Fox.
Mas... Ah, poderia. Ela é adulta, né?
Ela tem 1 milhão de anos. Tá?
Não,
sim, mas... bolas.
Não sei quem poderia. Deixa eu dar uma pesquisada aqui.
É difícil. Enquanto isso, Felipe, claro, né? Manda aí mais uma pra ele.
Se tem algum plano que você quer que a Wizards leve... A gente volta?
Eu gostei bastante. Meu plano preferido é Ravnica e a gente já voltou pra Ravnica. Então, acho que talvez o plano original, Dominaria, que seria, que era onde se passou o começo da história todo. Pô. Os personagens eram interessantes, do Bons Ventos e tal.
Tomara.
Acho que talvez seja interessante isso. Mas o que eu realmente queria era a Ravnica. E agora acho que o plano novo, Amonkhet, seja muito, muito interessante. Eu gosto muito da cultura egípcia, então talvez.
Parece que vai ser bem legal.
A gente fica animado, né? Quando a gente sabe que é baseado, por exemplo, na cultura indiana, na egípcia, ou no leste asiático, a gente já cria uma expectativa, né? Já sabe mais ou menos o que esperar e fala, pô, o que eles vão fazer com esse conceito e tal? O Magic fica mais interessante dessa forma.
Então, voltando à sua pergunta da Liliana.
Ah, você achou aí?
Talvez, tipo a Angelina Jolie, seja uma boa Liliana.
Olha só. Gostei. Já pensou? Filme estelar esse.
Só de dinheiro, hein?
Sim. Ah, Wizards tem dinheiro, pô. Eles vendem Magic, caramba.
Tem dinheiro.
Qual deck favorito?
Acho que o Fadas.
Ainda é o Fadas?
Acho que sim.
Teve um torneio Modern?
No geral, assim, sim. Tipo, contando tudo. Como?
Uhum. Teve um torneio Modern que você pilotou um deck de Dark Deaths com o Vampiro. E acho que foi o Evan Irwin que te perguntou no final qual foi o pior deck que você já pilotou. E você falou, esse aqui que eu tô pilotando agora.
Não foi esse, eu acho, porque eu fui bem nesse campeonato. Eu fiz top 8. Então eu não ia ter dito isso.
Pois é, mas você tava com uma cara de desgosto, né, quando ele te perguntou isso. Eu acho que é porque o torneio era Modern, né, no final das contas.
Não sei, não lembro.
Faz muito tempo, deixa pra lá. PV, quem quiser te encontrar, ler o que você escreve, vai aonde?
Então, eu escrevo toda semana no Chain of Fireball, é www.chainoffireball.com. Okay. E eu sou bem ativo no Twitter também, PVDDR, meu Twitter, minhas iniciais.
Ok, vou deixar...
Falar qualquer coisa lá pra mim, eu geralmente respondo imediatamente.
Vou deixar tudo linkado nos links do episódio. Felipe, alguma última coisa?
Acho que eu tenho. Você comenta muito que você é um jogador que pensa o turno inteiro e aí você faz a ação física do seu turno. E enquanto tem outros jogadores que vão pensando e vão fazendo, tomando as ações. Você acha que isso é uma vantagem, um estilo de jogo? Ou acho que é prejudicado, talvez, por isso?
Não, acho que é quase estritamente melhor se pensar tudo antes. Por dois motivos. Primeiro é que você toma todas as decisões em conjunto. Sem, tipo, não vai acontecer de tomar uma decisão e daí chegou na segunda decisão e eu pensei, opa, devia ter tomado uma decisão diferente na primeira. É porque você está pensando em tudo, então ainda dá tempo de voltar, você ainda não fez nada. E o segundo motivo é que esconde do seu oponente o que você realmente está pensando. O exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, se... Imagina que eu tô jogando de, sei lá, azul no Modern, daí eu penso pra ficar com a minha mão, e daí eu fico com a minha mão e jogo. Daí a pessoa tá pensando, tipo, a pessoa pensa, o PV tava pensando em você ficar com a mão. Então tem uma mão que é duvidável, talvez não devesse equipar. Ou então se eu jogo um terreno e eu penso. Eu fico com a mão imediatamente, daí eu jogo um terreno e eu penso. Daí quer dizer que eu tenho mais de um drop pra fazer. Porque... Senão eu teria pensado em algum outro momento. E assim vai. Mas imagina uma situação em que eu penso, e daí eu fico com a mão, faço uma Fatland, sacrifico, ponho o terreno em jogo e baixo uma criatura. Tu não sabe se eu tava pensando em ficar com a mão, ou se eu tava pensando em qual terreno eu ia baixar, ou se eu tava pensando em qual terreno eu ia procurar com a Fat, ou qual on-drop eu ia fazer. Então eu posso estar pensando em qualquer uma dessas quatro coisas, e tu não tem como saber qual, porque eu pensei e depois fiz tudo.
Olha,
mesmo. E se eu estiver pensando por etapas, tipo, se eu fico com a mão, baixo o terreno, sacrifico o terreno, pego um terreno, e daí penso, sabe que automaticamente eu tenho mais um drop na mão. E coisas desse tipo.
E você acha que tem algum motivo, por exemplo, das pessoas... A gente vê até jogadores famosos que jogam, que, eu vou com certeza baixar uma criatura. Ele baixa a criatura e aí ele começa a pensar... Ou ele baixa um terreno e depois ele fica mais um tempo antes de tomar uma segunda... Você acha que tem algum motivo? É um estilo de jogo? Ou...
Tem um motivo, assim. É errado, eu acho. Tipo, não é o ideal. Uhum. Assim, não é também um desastre, né? Não faz diferença na maioria das vezes. Mas o jogo mais, o jeito mais correto de jogar, eu acho que é pensar e depois fazer. E não ir pensando e fazendo ao mesmo tempo.
Uhum. É, legal. PV, obrigado pela consultoria em Magic. É, tenho certeza que os ouvintes vão adorar te escutado aqui. É, se você quiser cobrar alguma coisa, manda a conta pro Grilo, lá na empresa, que ele te paga em pilhagem viking, tá? Que ele tá morando lá com os vikings.
Mando sim.
Mas obrigado mesmo, cara. A gente adora te ouvir. Qualquer coisa que você comenta, que você participa, a gente vai atrás sempre pra ver. É um prazer, assim, uma honra mesmo ter um profissional de Magic do teu nível aqui no podcast, que a gente pode falar ao vivo, né, e dizer as nossas dúvidas, tem dúvidas dos ouvintes que nós jogamos aqui no meio da nossa conversa. Então, cara, assim, tenha certeza absoluta de que para muita gente, além de divertido, esse papo aqui foi muito instrutivo, né? É, tá certo essa palavra? Eu sou horrível.
Sim.
Muito bem, tá certo. Foi muito instrutivo, PV. Tenha certeza absoluta disso, cara. E, de novo, muito obrigado, tá?
Muito obrigado pela participação. A gente seja sempre bem-vindo, claro, né?
E obrigado por me receber.
E que isso, acho que o microfone é seu, se quiser dar um aviso pra qualquer um comentário, um recado.
É, pode falar.
Eu só queria agradecer bastante o pessoal que acompanha, que torce, que lê os artigos, que vê os podcasts, que ouve os podcasts, que vê os vídeos. Porque é bem importante saber que tem alguém que se importa com o que você está fazendo, mesmo que essa pessoa mal te conheça. Então, é importante saber que estou representando o Brasil também, tem gente que está torcendo por mim. É bem legal isso, a gente está lá jogando. E ver os comentários, ver as coisas que as pessoas falam, pra mim é um grande motivador. Então, obrigado pra todo mundo que torce. Quase se tornam o que eu faço um pouco melhor.
Legal, você viu. O prazer é nosso.
Com certeza que a gente torce bastante, sempre acompanha seus passos aí. No Magic.
Você e todos os BRs que representam. Exato. A gente lá fora. Quanto mais BR nos top 8, melhor. Beleza, PV, obrigado então. E quando que é teu próximo compromisso com o Magic? É o GP Porto Alegre mesmo?
É o comentário do GP Porto Alegre, que é agora no final de março.
Ok.
Não no finalzão, mas. E depois é o GP Orlando. É uma sequência de 4 GPs. Tem Porto Alegre, Orlando, San Antonio e México. Daí eu vou comentar Porto Alegre e jogar os outros 3.
Ok, boa sorte nesses GPs, espero te ver nos top 8. E no Pro Tour também, cara. Boa sorte nos Pro Tours. A gente vai estar sempre te acompanhando.
Obrigado.
Falou, gente. PV. Falou, Felipe. Falou, PV.
Até.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Muito bem. Felipe, já falei que nós temos iTunes?
Não falou.
Algumas vezes só, né?
Sempre é bom lembrar.
Pois é, já temos feed do iTunes atualizado. Diga aos amigos, à família. Se bem que a família às vezes não, né? Se tiver criança pequena, eu não recomendo. Bom, foi legal a entrevista.
Bastante indicativa, né?
Foi legal a entrevista com o PV, né? Ele foi muito gentil em ceder esse tempo pra gente. Foi até maior do que a gente pensava.
Sim, foi muito bom, cara. E teve bastante coisa mesmo.
E por isso não deu nem tempo de falar tudo que os ouvintes perguntaram, nem tudo que eu queria perguntar e que você queria perguntar, né, Felipe?
Porque, sim, faltou assim, algumas coisas.
Faltaram algumas coisas. Quem sabe uma segunda vez aí. O PV, ele é muito bom no que ele faz. Você percebe que ele fala com uma naturalidade, né, sobre as estratégias, sobre as linhas de jogo, que é só um profissional, né, pode dar. Pra gente ainda tem que pedir para ele devagar, parar para pensar no que ele está falando e aí tentar interpretar e ver como a gente inclui isso no nosso método de jogo, no nosso em como a gente executa, né, o Magic.
Sim.
Então deu para aprender bastante, subir um pouquinho de nível aí.
É isso, agora tem que digerir tudo, né?
Tem que digerir, é verdade. Eu vou ter que escutar esse podcast às vezes para antes de pré-release e tal, para poder pegar bem o que ele falou. E o que é legal é que a gente vai ter mais oportunidade, né, de ver ele falando, ele e o Marshall, na transmissão do GP Porto Alegre.
Isso é bem legal.
Sinto muita pena que eu não vou poder ir. Muita pena. Você já decidiu, Felipe?
Pô, ainda não, cara.
Caramba.
Tá difícil.
Tu tem assim, desde a fase de desvirar até agora, você ainda tá em dúvida.
Sim. Estou mentando à vontade, viu? Agora não sei se dá e o preço tá ficando bem alto aí. Tá complicando.
É. Complicadíssimo. Bom, que mais que a gente tem que falar essa semana que aconteceu? O Tandor tava falando que a gente tá fazendo umas tangentes infinitas, assim, na fase de limpeza. A gente tá filosofando muito. E sobre o papo da semana passada, você viu a resposta dele?
Não, não cheguei a olhar.
Não, ele gostou e ele até contribuiu, cara. Ele passou o link de uma palestra do Michael J. Sandel, que é um autor, um professor de Harvard, e a palestra é Quanto Vale Uma Vida Humana? O Valor de Uma Vida Humana. Tá. Vou te passar o link.
Esse nome não é meio estranho.
Então, eu falei pro Tandor a mesma coisa, porque eu li um livro dele chamado O Que o Dinheiro Não Compra. Se você não leu esse livro, eu recomendo também, Felipe.
Não li.
E fala dos limites morais de uma economia de mercado, assim, por exemplo, fala de uns exemplos extremos, como o sujeito que vendeu parte da testa dele para uma marca, né, então tatuaram o logo da marca.
Mas não teve um cara que tatuou o corpo inteiro que já vendeu a pele dele para um colecionador de arte? Ele tem um corpo inteiro fechado, ele já, ou as costas, acho que ele vendeu as costas. Quando ele morrer, ele vai tirar a pele.
Ah, quando ele morrer, tá.
Ah, não, ele fechou todas as costas, se não me engano, e quando ele morrer, vai retirar e vai ficar com esse colecionador.
Pô, se eu pudesse aceitar dinheiro agora, por algo depois que eu morro, sei lá, eu não sou espírita nem nada, não acredito, assim, depois que morreu, então, cara, acho que eu aceitaria. Só que tem que tatuar agora, enquanto tá vivo, né?
É que ele já estava tatuado, né? O cara quis comprar. Eu não lembro exatamente da história.
Que bizarro.
Eu não lembro exatamente da história. Teria que pesquisar, porque ela é uma história bem antiga, assim.
Escarou.
Mas foi um negócio assim.
O livro do Sandel explora essas coisas bem absurdas, assim. Por exemplo, os lobistas norte-americanos que pagam os moradores de rua para ficar na fila das sessões públicas do Congresso lá. Para eles poderem, né, vender os interesses das empresas, ou por exemplo, multa. Cara, multa é uma coisa que testa a tua moral. Assim, se você pode pagar multa, é errado você abusar das coisas?
A multa é uma. Falando, ó, você pode, desde que.
Então,
as discussões de moral já nossa,
é meio bizarro isso. Tipo, é proibido buzinar e tocar música alta perto de um hospital, mas se eu tô disposto a pagar a multa, eu posso passar lá com música alta e ficar buzinando à noite? Se você acha que sim, e se o médico estiver operando a tua mãe, né? Ainda posso? Sabe, umas coisas assim que se você tem dinheiro, tá disposto a pagar, até onde você pode ir?
Segundo a sociedade, você pode tudo. Tudo tem consequência.
E é interessante esses exemplos extremos, porque normalmente o que acontece demais...
Mas eu acho muito errado isso. Ah, é igual aquela coisa. Ah, se fosse sua filha, você não ia pensar isso. Tipo... Não, cara, não é assim. Não é assim que discute.
Pois é, você tem que ter uma opinião, né? Um posicionamento e tem que ser
válido. É igual aquela. Quando você tá discutindo crime, essas coisas, reinclusão em sociedade, essas coisas, sempre assim. Ah, se tivesse matado seu filho, eu não ia pensar assim. Tipo, não, cara, não, né? Não é assim que funciona.
Essas discussões são boas de ter, né? Não exatamente que você vá. Eu, pelo menos, sou bem em cima do muro sobre essas coisas, mas é bom. Fazer essas perguntas, porque a gente vive num mundo que as coisas acontecem muito rápido, né? Tem uma inovação dessas nos Estados Unidos sobre pagar alguém para fazer alguma coisa, eles dão descarga, né, metaforicamente falando, e a prática começa a ser feita aqui no Brasil no dia seguinte, eles exportam esse tipo de coisa para o mundo inteiro. Uhum. Então a gente precisa estar preparado para saber julgar, saber se adota ou não esse tipo de coisa.
Mas julgamento moral na medicina é a coisa que mais tem, né?
Ah, sim, sobre... Você está dizendo sobre o que? Clonagem?
Congelar célula tronco? Tem o tempo inteiro. Exato, tem o tempo inteiro, né? Aqui a gente acaba não discutindo,
né? Isso é bizarro. Sabe o que é bizarro também, Felipe? Falando em medicina, eu vi que uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde revelou que o Brasil é o campeão mundial em casos de depressão ou ansiedade.
Nossa!
Eles estimaram que 6% da nossa população sofre de uma dessas duas coisas, cara.
Não esperava essa.
A média mundial é 4,5%.
Então, nossa, não esperava essa, assim, de ser...
Oi?
Não esperava ser um campeão dessas coisas.
Pois é, campeão mundial, e eu fiquei pensando, caramba, o Brasil tem carnaval, tem um povo que gosta de futebol, que se contenta com pouco, né? O povo brasileiro, pelo menos eu imaginava que era feliz, se contentava com pouco. E, no fim das contas, vem uma bomba
dessa. Palhaço é triste.
Oi? Palhaço é triste, é verdade. E, bom, enfim, se você está ouvindo isso e conhece alguém que sofre de um problema desse, indique os episódios mais felizes do Hack dos Cast, tá?
É. Depressão não é mimimi, né? E não é tipo, ah, é coisa da sua cabeça. Pensa positivo.
Não, depressão não é assim. Clínico, cara. É falta. Depende do caso, né? Mas
não é preguiça, né?
É falta de alguns componentes químicos no teu cérebro. Tem remédio pra isso mesmo. E é bizarro, você fica sem. Dizem, né? Que você fica sem vontade de fazer nada.
Sim, não é só levantar e não é só falar, tipo, ah, levanta e faz. Se você começar a fazer, melhora. Se você fizer outra coisa, vai melhorar. Não é assim.
Mas eu acho que ajuda. Você está exposto a coisas boas, a boas energias ou algo que te distrai desse teu sentimento, né? Então, por exemplo, ouvindo um podcast de episódios felizes, não sobre, tipo, vendo meu Twin, não, esse episódio é muito depressivo.
Eu acho que a pessoa tem que ter o apoio das pessoas e ela tem seu tempo, né? E as pessoas têm que estar dispostas a ajudar. Então, mas não é fácil.
A gente tem acesso a ferramentas, tipo, se você tem um celular e internet, pronto, sabe? Você pode tentar cercar de coisas mais boas, positivas e que te ajudam a levantar. Além, lógico, de estar cercado de pessoas, né, físicas mesmo, que interagem contigo e te puxam para sair dessa.
Mais complicado, né? Só para exposto a coisas boas e coisa, né? Porque aí é uma coisa clínica, né? Se você tá triste, se expor a coisas boas, você sorrir libera coisas no seu cérebro que fazem você ficar menos triste. Mas eu acho que aí na depressão é um outro caso, né?
Precisa de remédio, né, cara?
Sim, remédio ou ajuda psicológica. Talvez só ajuda psicológica, não precisa nem chegar no remédio, né? Você precisa mudar algumas coisas e mudar nunca é fácil. Mudar um hábito, mudar qualquer coisa. E eu acho que ter pessoas, o apoio é sempre, sempre válido. Eu sempre lembro que não tem a ver com depressão, né? Mas é nesse sentido das pessoas, né? Do estudo dos ratinhos, que quando eles colocaram drogas na bebida do ratinho, quando eles estavam sozinhos, eles sempre bebiam. Quando eles estavam numa gaiola cheia de outros ratinhos e com rodas e coisas pra subir e tal, eles nunca tomavam a água com droga.
Ah, olha só.
Isso deu uma... É um estudo... Cara, é até antigo.
Mas peraí, tinha água sem droga também?
Sim, sempre tinha as duas.
Eles não se drogavam?
Não lembro qual droga que era. Não se drogavam quando tinham outros ratos e com muitas coisas pra fazer.
Olha.
Né? E quando tava sozinho, numa gaiola normal, eles sempre tomavam. Então, só mudou um pouco, né? A visão sobre vício, por exemplo.
Curioso, cara. Que legal.
Porque com as pessoas, realmente, não tenho nada que fazer. Vou fazer isso porque, ok... E quando você abre possibilidades, tem coisas pra fazer, tem interação, você vai se divertir e você acaba largando isso, né?
Sim. Sobre essa, já que a gente tá numa tangente de 90 graus, né? A pessoa que ouviu até agora, toda quarta-feira normalmente tem um episódio novo, quarta antes do almoço sai um episódio novo. Veja no nosso site, que é hackdoscast.wordpress.com, tá tudo lá. A gente também tem feed no iTunes e feed na RSS. E tem o nosso Facebook também. A gente publica em todos esses lugares. O primeiro lugar que você vai ver é no hackdoscast.wordpress.com na quarta-feira. Mas enfim, continuando a tangente, sobre esses estudos, né, que às vezes você tem situações curiosas que quando você quer estudar o cérebro, você precisa estudar através de animais ou ratinhos, moscas, né? Tem um estudo sobre o sono que envolvia fazer umas mosquinhas não conseguirem dormir. Né? Para você saber quanto tempo elas conseguiam sobreviver sem dormir. Uhum. Porque mosca dorme, né? Eu descobri nesse livro, eu não sabia. Pernilongo, filhos da puta que não dorme, pelo jeito, porque toda hora que eu tô dormindo, tem um desgraçado voando no meu ouvido.
Aqueles são noturnos, né?
Mas enfim, o sujeito que escreveu o livro estava dizendo que a dificuldade era encontrar estagiários pro laboratório dele que tivessem a paciência de ficar acordando a mosca toda hora que ela parava em algum lugar.
Mas é estranho, né? Porque como é que ele sabia que ela tava dormindo? Porque ela podia só estar parada.
Não, então, ele não podia deixar ela parada.
Mas aí acho que não estudo pra não deixar ela dormir, né? Você tem uma coisa, não deixa ela parada.
Então, tinha que fazer ela... cansar por exaustão, né? Mas não podia deixar ela parada.
Assim. Então, é estranho, né? Porque imagina você, tem muitas vezes você tá parado, mas você não tá dormindo.
Ah, tudo bem, mas eu aguento um bom tempo.
Parado, né?
Não, movimentando também. É que a mosquinha tem que voar de um lado pro outro, né? Se assusta. Mas é meio bizarro isso.
Tipo, é porque você coloca ela sob estresse também, né? Não é só não dormir, é diferente. Ó, não sei não, hein? Pra mim isso aí tem, não é tão legal.
Tá errada a metodologia.
Tá errada, não.
Vamos corrigir.
Essa metodologia não.
Vamos
não
fazer
sei
um
como
nosso.
Faria, mas.
Vamos contestar isso tudo, publicar alguma coisa.
Eu não gostei dessa metodologia não, cara.
Imagina você defendendo o mestrado em metodologia, falando. Não, o meu artigo que eu publiquei sobre o cérebro e deixar as moscas acordadas.
É uma contestação de metodologia, não sei não, cara. É. Mas muitos desses estudos psicológicos falam, eu não sei, eu não lembro quem falou pra mim uma vez. Tem muito sendo contestado porque ninguém consegue reproduzir, ainda mais os clássicos, assim.
Ah, mas...
Você não consegue reproduzir porque você não tem metodologia, não é meio estranha e tal. E...
É que
os clássicos, então.
É que a academia não dá muito valor pra estudo de contestação, para de verificação, assim. Você uhum. consegue publicar melhor se você fizer algo novo. Se você fizer algo que alguém já fez e só repetindo a metodologia, dificilmente você consegue publicar numa grande revista, assim. Você precisa pegar outros parâmetros, talvez, e tal. E isso é um problema, viu? Porque aí o pessoal sai fazendo coisas que chamam de ciência, e às vezes não é. É bom até para você se corrigir, né? Para alguém fazer o que você tentou fazer e dizer, olha, você estava errado nisso, nisso e aquilo.
É, às vezes você tem algum problema de metodologia e você não percebeu, você não foi na sua metodologia.
Isso. Eu acho que isso acontece com mais frequência do que a gente pensa, cara.
Sim.
É um baita problema.
É que eu acho que na sua área de exatas é um pouco mais simples, né? Você perceber um erro de metodologia. Na área de humanas talvez seja mais complicado, até pra você, não é que você não saiba que tá errado, mas você não consegue fazer de um jeito melhor, não sei exatamente como funciona, mas, pô, eu acho que pra você fazer um enviesado de um estudo psicológico é bem fácil, né?
É, eu já li uns estudos, umas teses de psicologia lá por curiosidade, replicar exatamente é impossível, né? Você envolve pessoas, envolve entrevistas e tal.
Não, eu vi poucos artigos de psicologia, alguns eu li um desses aí que falava que muitos dos estudos clássicos têm algumas coisas de metodologia que não são tão bem explicados.
Pô, explicar a metodologia dá pra explicar, né? Não dá pra deixar ambíguo. Agora, replicar é complicado. Bom,
não sei, bom.
Mas
não,
era isso.
Vou entrar em psicologia, né? Que é complicado. Chega, total.
Começamos num lugar, terminando de um completamente diferente. Ah, você viu o que aconteceu no Oscar?
Do pessoal que errou lá?
É.
Eu só fiquei sabendo, eu não tava vendo, não.
Nossa, cara, eu não tava vendo, mas fiquei sabendo depois também. Caiu na feed, né, do YouTube.
Uhum.
Parece que deram uma de Miss Universo.
Isso. E aí você viu que o cara criticando a tipografia dos bilhetes do Oscar?
Não.
Sério? Não? É, porque o jeito que coloca deixa as coisas não tão claras. Se tivesse ter uma tipografia melhor, ele não teria prevenido o erro, porque aí a categoria estaria em destaque, coisa que não tá, e teria o nome da pessoa que ganhou em destaque, não o nome do filme, porque quem ganha são as pessoas, não o filme, por exemplo, no caso da Emma, que causou essa confusão.
Pô,
estaria lá em cima, por exemplo, Best Actress, não Oscar em cima. E estaria Emma, e não La La Land. Assim.
Pô, mas não deu problema em todas as categorias. Chegou na última de melhor filme, alguém
mas é
se confundiu.
É que deram o papel errado, né, que se confundiu. Parece que... Eu não vi direito, mas parece que o esquema foi que geralmente você entrega o papel, o envelope, pra quem ganha. Ou qualquer coisa assim. E não entregaram. E acho que ficou... E aí acabou o cara pegando um envelope errado na hora de ler.
Aí chamaram
e o cara olhou... E o cara olhou assim, achou estranho, mas tava escrito La La Land, ele falou La La Land.
Putz.
E aí...
Que gafe.
É, e na real, tipo, onde tá escrito do que é o ganhador, é uma tarjinha bem pequena embaixo do envelope, embaixo do papel.
Tá.
Se tivesse em cima, em destaque, qual é a categoria, não teria acontecido, porque o cara ia entender rapidão o que aconteceu. Tipo, ah não, ó, falaram errado, ó, esse papel é errado.
Nossa, que sonho. Felipe, você que é entendido nesses meios artísticos aí, tem algum prêmio em dinheiro associado com o Oscar?
Nossa, nem leva, acho que não.
Não? Ah, ué. Então, tipo, o Nobel, que eu saiba, não tem troféu, mas tem um prêmio, acho que é 1 milhão, 5 milhões de dólares.
É desgraçado.
É, e o Oscar, então, tem um baita troféu, bonitão, mas, bom, se aquele troféu for de ouro, já é um dinheiro, né, também.
Eu não sei se tem dinheiro associado, mas eu acho que é mais prestígio e é só pro cinema americano, então...
É.
Mas teve, Hollywood, né?
Mas teve essa gafe aí. Nossa, muito chato quando isso acontece. O da Miss Universo foi pior, né, porque coroaram a mulher lá.
Não, foi tenso. Né?
Tadinho. Bom, e era... Acredito, né, isso é um podcast de Magic. Semanal, acredite ou não. Ai, bom,
mas
Felipe.
O mundo não para, né? Não é mesmo?
É, e não aconteceu nada demais essa semana também. É, a gente vai continuar de olho nos spoilers pra semana que vem tentar matar Modern Masters até onde der. E era isso, cara. Obrigado ao PV se ele estiver escutando até agora. É, espero que quem que tenha agregado, né, a quem ouviu. É, desculpa se não deu para perguntar tudo o que o pessoal queria. Tá? É, também é uma das nossas primeiras entrevistas, então ninguém aqui é super profissional. Sim, o Felipe ele é do meio artístico, mas não é do meio jornalístico, né? Então.
Do meio artístico.
Se precisar de um ator assim para interpretar o Jace, o Koff, quem mais? O Vencer, tá? O Felipe pode.
É, vamos um candidatar.
Mas a gente ainda tá aprendendo enquanto faz, então precisa de paciência. Mas valeu, o nosso Twitter é hackdoscast, o nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com. Obrigado, Felipe.
Eu que agradeço, MP. Obrigado a todo mundo. Obrigado, PV. Foi muito bom ter aqui.
E obrigado pelos peixes. Tchau, pessoal.